Vamos aguardar só mais 5 minutos. Vamos já dar início. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, pedimos desculpa por este pequeno atraso. Em primeiro lugar, quero agradecer a disponibilidade do deputado Dr. Fernando Negrão para estar aqui presente, do deputado Jorge Falcate, do Bloco de Esquerda, Dr. José Nobre, assessor do CDS-PP, e o doutor Francisco Pereira, assessor do Grupo Parlamentar do PCP, Dr. Nobre dos Santos, da UGT, presidente da Confederação das Associações dos Deficientes das Forças Armadas, da Confederação de Deficientes das Associações de Deficientes, o presidente da Comissão, presidente, teve um pequeno representante da Associação de Deficientes das Forças Armadas. Quero também agradecer, em muito especial, ao Comissário Luís Duarte, não só por ter disponibilizado a estar aqui connosco nesta conferência, mas sobretudo porque esta conferência deve-se muito a ele. Não só pelo trabalho que tem feito na recolha e também porque tem vivido o problema, mas porque nos tem sensibilizado, não só tentar sensibilizar a polícia, mas nos tem sensibilizado a nós, JASP, para esta matéria, para este assunto. E, portanto, é muito a ele que se deve esta iniciativa. É a primeira vez que fazemos uma iniciativa que aborda este tema, o que parece estranho, mas é verdade. É a primeira vez que os sindicatos da polícia abordam desta forma este tema, que cada vez é mais importante para nós. Portanto, é porque nós temos mais de uma centena de profissionais que estão nessa, infelizmente, estão nesta situação. Quero agradecer também a vossa presença, porque sem vocês era impossível estarmos a fazer este debate, e uma palavra, como é evidente, para aqueles que vivem, nós vamos discutir este problema, mas eles vivem. Não só ao nosso colega Remudas, que é dirigente da ASP, é portador de uma deficiência, mas é dirigente da ASP, voluntariamente e empenhado. É um elemento que sabe perfeitamente o que é viver com uma deficiência na Polícia de Segurança Pública. Nós temos, por tradição, estar solidários sempre que falamos em deficiência. Estamos solidários, damos muito apoio, teoricamente, mas quando vamos à ação, quando queremos discutir verdadeiramente o problema, parece que precisamos de viver para perceber a importância que ele tem. E é isto que nós temos que ultrapassar. Não basta abordar o problema, discutir o problema, debatê-lo bem. É preciso preparar o caminho para haver alternativas, para encontrar soluções. E soluções para aqueles que hoje vivem o problema, mas preparar as soluções para aqueles que eventualmente ainda venham a viver o problema. E por isso, acho que prontificou-se a desenvolver este debate e agradeço às entidades envolvidas e àqueles que se disponibilizaram em debater e que têm responsabilidades também de decisão a debater esta matéria, porque nos parece cada vez mais importante e um problema com o qual vivemos todos os dias. Por isso, eu quero passar a palavra desde já ao Comissário Luís Duarte, para poder, de alguma forma, centrar o problema e aquilo que nós consideramos que é a identificação do problema, mas também algumas situações que gostaríamos de ver, se calhar, esclarecidas. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Sou o Comissário Carlos Duarte. Tive um acidente na PSP em julho de 2008. Tenho 3 tipos de IPP. Tenho o IPP pela junta do Centro Distrital, 84% de IPP. Tenho um IPP de 80.8 pela Junta Superior da Direção Nacional da Polícia. E, finalmente, tenho um IPP de 62.8 pela Junta da Caixa Geral de Aposentações. Não estou a pensar ter mais nenhuma junta, portanto, penso que se vai manter este IPP por enquanto. Pelo que conhecemos a nível europeu e português, pouco existe que retrate o pouco ou muito pouco que debate a deficiência nas forças de serviço de segurança. Isto é um ponto das minhas pesquisas que nós temos andado a fazer. O único grande foco que eu encontro é a nível do Brasil. Mas para que se passe a ter efetivamente algo que retrate a deficiência na PSP, é preciso debatê-la. E para a debater é preciso conhecê-la. E é difícil isso acontecer. Por isso o trabalho que vou apresentar chama-se Debater a Deficiência na PSP. O mesmo é composto por 5 capítulos e espero traduzi-los em cerca de 30 minutos. Peço desculpa se posso ser maçador num ou outro ponto, mas como eu digo, para se trabalhar na deficiência primeiro tem que se entender. E para se entender, porque infelizmente a deficiência existe há milénios, ainda estamos para ver, estamos no século XXI, ainda estamos na fase de entender a deficiência e sensibilizar para a deficiência. Começa então. Capítulo 1, entender a deficiência. Não foi seguramente por acaso que o Relatório Mundial sobre a Deficiência, publicado pela Organização Mundial de Saúde em 2011, começa o seu primeiro de 9 capítulos com o epígrafe Entendendo a Deficiência. Vejam, ainda estamos nesta fase. A existência de pessoas com deficiência ou incapacidade é tão antiga como a própria humanidade. Antes e depois de Cristo, foram vítimas e compreendidas, e sem qualquer culpa. É muito provável que quase todas as pessoas, em algum momento da sua vida, tenham tido ou venham a ter uma deficiência ou incapacidade temporária. Realidade essa que faz ou deveria fazer compreender melhor os problemas e vicissitudes próprios e permanentes que os deficientes enfrentam com a funcionalidade dos seus corpos. As respostas à deficiência, apesar da sua existência histórica e memorial, apenas começam a mudar, finalmente, a seu favor nos anos 70, estimulados principalmente pelos próprios deficientes, com uma questão de fazer encarar a deficiência como uma questão de direitos humanos. Iniciativas nacionais e internacionais, tais como as regras padrões sobre equiparação de oportunidades para as pessoas com deficiência das Nações Unidas, têm incorporado os direitos humanos das pessoas com deficiência, culminando em 2006 com a adoção da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção é o principal documento internacional legislativo motor que pretende obrigar os Estados a definir políticas de promoção, proteção e garantia de pleno e igual gozo aos deficientes. Também é esclarecedor a sua preocupação quando no seu artigo 8º, sob a epígrafe Sensibilização, evoca a necessidade de se encarar o novo paradigma de se observarem os deficientes como cidadãos não só de limitações inclusivas, mas de cidadãos com direitos de inclusão e integração pessoal, familiar, educativa, social e laboral. É importante, fundamental e decisivo na apreciação e tomada de decisão, tenhamos conhecimento que a deficiência e ou a incapacidade sofreram evolução na sua etimologia e no seu enquadramento classificativo. Concretamente, em 1980, através da versão experimental publicada pela OMS da Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidade e Desvantagens, esta classificação sofreu muitas críticas, nomeadamente a sua conotação com o modelo médico e o facto de não ter acompanhado as evoluções conceituais, científicas e sociais relacionadas com a questão da deficiência e da incapacidade. Especificamente, as críticas mais frequentes são estabelecer uma relação causal e unidirecional entre deficiência, incapacidade e desvantagem, centrar-se nas limitações dentro das pessoas e apenas nos seus aspectos negativos, não contemplar o papel determinante dos fatores ambientais para que consiga ter uma existência produtiva e enriquecedora. Em 2001 foi aprovada pela OMS e traduzida em língua portuguesa desde 2013, a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. A CIF introduz uma mudança radical de paradigma do modelo puramente médico para um modelo biopsicossocial integrado da funcionalidade e incapacidade humana. O termo incapacidade introduzido pela CIF passou a ter um significado radicalmente diferente daquele que tinha na classificação anterior de 1980, reportando-se apenas às limitações no indivíduo. Como exemplo, incapacidade era definida como qualquer restrição ou falta resultante de uma deficiência da capacidade para realizar uma atividade dentro dos moldes e limites considerados normais para um ser humano. Com a CIF, incapacidade não é jamais vista como uma mera consequência de uma deficiência, mas sim como o resultado da interação da pessoa com o meio ambiente. Na CIF, um conceito de deficiência apenas nos diz da existência ou não de uma alteração biomédica na estrutura ou função do corpo da pessoa, sem que daí se possa estabelecer uma relação causal para a sua funcionalidade e incapacidade. Trata-se de uma profunda mudança conceptual que tem importantes implicações políticas e sociais e que, por isso, requer que mudemos o sentido como esses termos e conceitos são usados entre nós, quer no dia-a-dia, quando falamos ou escrevemos, quer na investigação e estudos científicos, nos serviços, sistemas legislativos e políticas. Capítulo 2. Questões ainda sem resposta. A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 13º, deveria incluir expressamente o que vem sendo há muito reclamado pelos deficientes: a proibição de discriminação em razão da deficiência, situação esta que nos fragiliza ainda mais. Pelo até agora sumariamente exposto, já o anterior Estatuto da PSP, a Decreto-Lei 299-2009, de 14 de outubro, não havia refletido em si os princípios da Lei 38-2004, de 18 de agosto, que traduz as bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação das pessoas com deficiência, assim como também não viu transposto as diretrizes da Convenção, que entrou em vigor no nosso ordenamento jurídico pela resolução da Assembleia da República nº 56-2009, de 30 de julho, bem como da nova filosofia já superficialmente referida da CIF. Não obstante o hiato temporal entretanto percorrido, constata-se também que o nosso atual Estatuto, Decreto-Lei 243-2015, de 19 de outubro, não viu traduzidas essas mesmas medidas inclusivas ali expostas, exceção para o seu não conseguido artigo 28, sob a epígrafe incapacidade física, dada a falta de preocupação, sensibilidade, ambição e promoção de oportunidades de igualdade para os seus deficientes. Motivo pelo qual, nas forças e serviços de segurança, em especial na PSP, está na altura de se questionar, exigir e esperamos que não eternamente sensibilizar o que de concreto foi e terá que ser feito em defesa dos seus direitos e deveres, pelo que, para nós deficientes, existem inúmeras questões sem resposta a saber, e vou elencar algumas. Questiona-se, existe ou existiu alguma normativa interna que regulamente a deficiência na PSP, que seja do meu conhecimento, nunca existiu. Existe algum estudo histórico para se poder atribuir com rigor e objetividade funções laborais aos deficientes na PSP? Existe apenas o que é tradicional de definir serviços internos aos polícias e sempre na vertente do modelo médico, só, única e simplesmente. Algum deficiente foi alvo de reconversão, reintegração profissional? Em que circunstâncias se operou? Que seja do meu conhecimento, não. Eu não o tive e os colegas que eu conheço nunca tiveram. Será que na PSP se sabe interagir com o problema e particularidades das pessoas com deficiência? Quantos deficientes por acidente considerado em serviço ou fora de serviço existem nos seus quadros? Que serviços, funções desempenham e porquê? De que carreiras provêm oficiais, chefes, agentes? Alguma vez foram chamados a participar na tomada de decisão da hierarquia que pessoalmente os afete? Isto, como definido por lei, que eu tenha conhecimento, também não. Qual o tempo médio de permanência na PSP de um polícia com deficiência? Penso que também não existe nenhum histórico e estudo acerca disto. Que obras estruturantes e ou adaptações razoáveis são feitas nas esquadras de serviços para os deficientes internos e externos poderem elaborar e aceder com qualidade e dignidade? O que é do meu conhecimento, se não for as parcerias que a gente estabelece com as câmaras, isto e com algumas empresas particulares, seria muito difícil. Quantos polícias com deficiência frequentaram cursos de formação, reciclagem na EPP ou no Instituto Superior? Que eu saiba, não têm quartos de pernoita nem WC adaptados para as pessoas com deficiência. Eu já me quis candidatar a alguma coisa, mas por receio nunca o fiz. Os serviços sociais da PSP possuem nas suas colónias condições de alojamento para os polícias e os seus familiares com deficiência? Desconheço, mas poderão existir. Existem viaturas policiais adaptadas aos transportes dos deficientes físicos para estes poderem ter a hipótese de ter algum tipo de atribuição de conhecimento? Também não conheço. Já se questionou a evidência atual do Decreto-Lei 4376, Estatuto dos Deficientes das Forças Armadas, não ter habilidade prática às situações que se pretendem análogas aos acidentes em serviço na PSP? Eu e os meus colegas que o tentámos fomos logo à partida aconselhados a não o fazer, que é extremamente difícil. Porquê que a PSP, aos polícias equiparados automaticamente a grandes deficientes das Forças Armadas, não os notifica dessa condição, embora seja um direito imediato, e lhes confere o correspondente cartão identificativo, como define a lei, demonstrativo dessa qualidade? Também já o pedi e ainda não chegou. Existe alguma verba rúbrica no orçamento da PSP para fazer face especificamente a estas e outras necessidades das pessoas com deficiência na PSP? Também não conheço. Capítulo 3. Mudança que se pretende para as pessoas com deficiência na PSP. É inegável a existência de elementos policiais com deficiência na PSP, que, segundo dados recolhidos pela IASP junto de seus delegados, dado que a Direção Nacional entendeu não os fornecer, é de 111 elementos, 114 com IPP igual ou superior a 60%. Mas estes números, logicamente, que não são fidedignos, porque os nossos colegas delegados que fazem o rastreio não têm a formação nem o conhecimento de todas as situações. Ou seja, tal número faz uma percentagem inferior pouco superior a 0,5% do seu efetivo total, que em janeiro de 2016 era de 21.170 elementos policiais. Este número apenas reflete os polícias com deficiência que se tornaram resilientes à sua nova condição. Questionando-se se a falta de uma estrutura de apoio oportuno aos polícias que sofreram ou sofrem acidentes em serviço, fomentadora da sua inclusão e integração social e profissional, não teria permitido visualizar nos seus quadros de ativos um maior número de deficientes. Não se pode descurar também as situações dos deficientes que sofreram acidentes fora de serviço, dado que, igual e inegavelmente, nos são merecedores da nossa atenção e preocupação. O surgimento de um elemento policial com deficiência não pode ser considerado, e estamos em crer que não é, um problema de simples, banal e despreocupada resolução que passa de forma mais ou menos colateral na PSP. A consciencialização da real existência de deficientes na PSP demonstra que poderá ser um processo amplo, demorado e complexo, ao qual se opõem resistências, mesmo pelos próprios polícias deficientes, uma vez que envolve mudanças de comportamento, desconcepções de encarar os direitos e deveres, mudanças essas que despertam insegurança na tomada de decisão, uma vez que os padrões de resposta conhecidos parecem mais seguros, dado que os novos padrões ainda não tiveram a oportunidade de se afirmar. Têm que ser mudadas as concepções prévias em relação às pessoas com deficiência na PSP. Tratar igual o que é diferente é discriminar negativamente. No atual estatuto da PSP, no que tange aos polícias deficientes, o legislador afastou-se grandemente da matriz da Convenção que deferiu a todos os cidadãos portadores de deficiência plenos direitos de inclusão. O atual estatuto persiste em esquecer-se e a tornar invisível e inexistente o problema da deficiência no seu seio. Como referi, tem o artigo 28 e mais um ou dois artigos que falam muito pela rema do que é de problemas da deficiência. Capítulo 4. Reivindicações. Os polícias com deficiência têm de promover e reivindicar. Ponto 1 de 15. Respostas às inúmeras questões, entre outras, identificadas em capítulo 2, questões, ainda sem resposta. Ponto 2. A materialização a título de exemplo dos seguintes princípios já existentes no nosso ordenamento jurídico definidos na Lei 38 de 2004, nomeadamente os princípios da singularidade, princípio da informação e princípio da participação, entre outros. Ponto 3. Os atos de gestão do pessoal policial com deficiência terá que, tendo em conta os princípios supra, após estudo, que ser balizado no pressuposto real e objetivo de que a situação de deficiência afeta níveis de funcionalidade constituem requisitos essenciais e determinantes para o exercício dessa atividade na condição do objetivo ser legítimo e o requisito proporcional, aproveitando-se e maximizando-se as suas capacidades remanescentes, que são muitas. É importante referir que estes requisitos essenciais e determinantes são muito dispares quando analisados pelo empregador, pela administração, quanto analisados por nós. Essa é a percepção que eu tenho e é uma evidência. Ponto 4. Igualmente, deveria o ónus da prova ser transferido para a entidade empregadora, dada a dificuldade que causa aos deficientes qualificar e quantificar a sua situação de discriminação. Eu invoquei este princípio e, fruto deste princípio, a Lei 46/2006, pelo menos num dos seus artigos, define que quem invoque razões de discriminação nem algo de processo disciplinar poderá ser algo disso. Eu, a primeira coisa, quando invoquei uma discriminação, foi ter um processo disciplinar. Ponto 5. Na PSP afigura-se ainda não existir a consciência, como se refere no trabalho elaborado pela equipa de estudos e políticas da Segurança Social do Ministério da Solidariedade e Segurança Social em janeiro de 2012, intitulado O Emprego das Pessoas com Deficiência ou Incapacidade, refere: as entidades empregadoras têm ainda a consciência que ao recrutar, leia-se, manter um deficiente, estão a contribuir para a promoção de igualdade de oportunidades no interior da organização e para uma valorização da imagem externa da empresa. Uma das barreiras é discursiva, ou seja, perdemos demasiado tempo a falar de igualdade de oportunidades e esquecemos que ela fazia e faz mais sentido se houvesse oportunidades de igualdade, o que é muito diferente. Ponto 6. As medidas de ação de discriminação positiva das entidades administrativas e empregadoras públicas, Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações, PSP, entre tantas outras, devem ser materializadas concreta e objetivamente em diploma legal e não serem simplesmente programáticas, ou seja, quase ineficazes e inexistentes e com ampla latitude discricionária. A lei já as define e apela ao seu emprego concreto e real, nomeadamente na Convenção no seu todo, na Lei 38 de 2004, na Lei 46 de 2006, etc. Porém, estas medidas de discriminação positiva não existem, por exemplo, no Decreto-Lei 503/99, Regime Jurídico dos Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais, entre outros problemas legais que abordam a deficiência, porque não definem nem são clarividentes na definição de prerrogativas legais de ação positiva no complicado processo burocrático para se conferir, por exemplo, tratamentos médicos e autorização de despesas em espécie. Aqui uma medida simplex era muito bem-vinda. Tem que se tratar diferente do que não é igual para este poder ter possibilidade de viver com igualdade. Evidência é que as desatualizadas normas internas que imparavam os deficientes na PSP ruíram e complicaram de sobremaneira o pouco apoio interno que lhes era conferido. Vejamos. Na Ordem de Serviço da DNPSP número 91, segunda parte, de 19 de junho de 2015, acidentes em trabalho e doenças profissionais, orientações técnicas, passou-se a exigir indiscriminadamente para todos os polícias e para qualquer despesa em espécie a necessidade de uma autorização prévia, a qual era pedida, quando possível e viável, pelo deficiente atempadamente, mas a resposta sábia da administração chega sempre em momento muito distante e inadequado para a salvaguarda da saúde e qualidade de vida integrativa e inclusiva dos deficientes. Também o parecer do Gabinete de Assuntos Jurídicos da DNPSP nº 49/2016-PJ, de 5 de fevereiro de 2016, intitulado Acidentes de Trabalho, pedidos que define pedidos de pagamento relacionados com cuidados de saúde prestados após a atribuição de incapacidade permanente, mais uma vez cegamente veio uniformizar procedimentos na PSP no sentido de entender, só agora ao fim de 15 anos da entrada em vigor do Decreto-Lei 503/99, que a entidade empregadora não efetua pagamento de custas das despesas em espécie às situações de IPP já atribuído pela Caixa Geral de Aposentações, sendo esta última a sua responsável. Os deficientes na PSP estão neste momento à deriva em alto mar, à espera de serem resgatados, espera-se que em tempo oportuno, pela já saturada Caixa Geral de Aposentações. Igualmente está a acontecer a retirada de subsídio de refeição no somatório do tempo gasto em tratamentos em situações de tratamento ambulatório que obrigatoriamente um deficiente tem que ter para o equilíbrio da sua saúde e qualidade de vida. Isto aconteceu no CD de Porto Alegre em maio deste ano. Estes procedimentos acima referidos pela DNPSP figura-se que põem as pessoas com deficiência, digo eu, numa situação de discriminação indireta, para não dizer numa situação de discriminação direta, mas também não vale muito a pena a gente invocá-lo, porque nos estudos realizados e também que constam do Observatório dos Direitos, do Observatório de Deficiência e Direitos Humanos, não há nenhuma punição. Todos estes e outros entendimentos cegos quase nunca ouvem os interessados antes da tomada da decisão administrativa. Invoco mais dois exemplos. Por exemplo, o arquivamento dos processos de sanidade que são abertos e nas solicitações de despesa em espécie, o que traduz um verdadeiro abuso de direito. Ponto 7. Pretende-se também enfatizar que os cidadãos polícias deficientes, no respeito pela singularidade da sua deficiência e incapacidade, também terão que contribuir de forma ativa e participativa no seu processo evolutivo e reintegrativo profissional. As eventuais barreiras e dificuldades também de cariz endógeno com que se vai deparar, incluindo o possível comodismo, devem ser obstáculos quase certos com que vai ter que contar, mas que não o devem condicionar de mover de lutar pela dignidade e respeitos que tem de ter com os seus direitos e deveres legais e laborais que lhe são inerentes pela sua condição. A mudança que se vislumbra paulatina tem que começar na própria forma como os polícias deficientes a encaram. Os polícias deficientes têm de contribuir com o seu desempenho e alto profissionalismo para uma mudança de crenças e mentalidades de encarar a deficiência na PSP. Ponto 8. Deveria o Gabinete de Deontologia disciplinar os seus núcleos no comando de alguma forma priorizar, uma medida simplex, uma ação positiva, uma discriminação positiva, os pedidos, respostas e orientações formulados pelos deficientes a fim de satisfazer as suas necessidades básicas, provindas das situações de deficiência ou incapacidade. Dado que essas necessidades são imprescindíveis para a sua vida diária, não são subtilezas ou futilidades, são necessidades imperativas para poder viver com mais dignidade e qualidade de vida. Ponto 9. A PSP deve implementar na sua internet um separador acessível e informativo para todos os seus deficientes. Ponto 10. A equiparação a deficientes das Forças Armadas tem sido uma utopia e está desenquadrada da nossa atual condição policial, que é acentuadamente diferente da condição militar. Porém, esta condição militar e bem é reconhecida uma discriminada positivamente na Lei 7/31 de março, que aprova grandes opções do Plano 2016-2019, que no seu ponto 7, garantir a defesa nacional, refere reconhecer a especificidade da condição militar com atenção especial aos deficientes das Forças Armadas e aos antigos combatentes, dando a devida prioridade ao apoio social e à assistência na doença. Já no ponto 8, segurança interna, nada é referido no que respeita aos seus deficientes. Um dado adquirido que é aprovada a aplicação e equiparação de deficientes das Forças Armadas na PSP através do Decreto-Lei 351-76, 3 de maio, não é mais que um copo meio cheio, meio vazio de nada para os deficientes na PSP. Ponto 12. As práticas inclusivas beneficiam não só os deficientes na PSP, mas todas as pessoas com deficiência do seu público externo. Ponto 13. As pessoas com deficiência estão a aumentar o mundo. Na PSP não irá ser diferente. Por isso há que criar estruturas para as incluir. Não vale a pena atrasar a sua implementação. Ponto 14. Pelo vazio, pertinência e justiça devido aos cidadãos polícias deficientes, urge criar um grupo de trabalho, controle e coordenação na PSP que reuniria com dada periodicidade anual, em que os mesmos obrigatoriamente participariam na definição, planeamento, execução e supervisão das políticas e medidas que abordam a deficiência. Ponto 15. Os deficientes na PSP nunca pediram nem nunca tiveram algo concreto definidor na sua condição. Por isso, agora que pedem, solicitam e exigem algo legal, não podem ser considerados reivindicativos. Capítulo 5. Conclusão. Infelizmente, constata-se com realismo quotidiano e contínuo o contínuo surgimento de incomensuráveis barreiras físicas e comportamentais que urge gradativa e rapidamente erradicar. Não se percebendo muito bem porque continuam a existir essas barreiras, dado que a nível internacional e nacional existem excelentes e largas dezenas de diplomas e de políticas e estratégicas que visam conferir aos deficientes, entre outros, um quadro de políticas integradas e práticas sustentadas face às questões da deficiência e incapacidade no mundo e em Portugal, operacionalizando-se uma estratégia comum internacional. Como exemplo de boas práticas, ressalva-se e dá-se relevo pela sua agência temporal mais contemporânea, a resolução do Conselho de Ministros 97/2012, que aplicou a Estratégia Nacional para a Deficiência, ENDEF, entre 2011 e 2013, que focaliza as suas áreas de ação em 5 eixos estratégicos. O MAI foi um dos organismos participantes, porém a PSP, ao que se sabe, nada beneficiou da ANDEF, uma vez que perdeu, julga-se a oportunidade para explicitamente definir objetivos estratégicos e operacionais a favor também dos seus deficientes, mas pelo contrário, existiu um significativo retrocesso procedimental no campo da saúde. Refiro também à Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020, com o lema Compromisso Renovado a Favor de uma Europa Sem Barreiras, de 15/11/2010, que define, no ponto 2, objetivos e ações. O principal objetivo da presente estratégia é capacitar as pessoas com deficiência para que possam usufruir todos os seus direitos e beneficiar plenamente da sua participação na sociedade e na economia europeia. E identifica que ainda os apoios necessários em matérias de financiamento, investigação, sensibilização, estatística e recolha de dados são por estes fornecidos. A Comissão identifica 8 importantes grandes áreas de ação, que efetivamente são as mais importantes para os deficientes, que são a acessibilidade, a participação, a igualdade, o emprego, a educação e formação, proteção social, saúde e a ação externa. Esteve também em consulta pública no mês de maio a Estratégia da Deficiência 2017-2013 pelo Conselho da Europa. E, igualmente, refiro o relatório paralelo sobre a monitorização dos direitos das pessoas com deficiência em Portugal, elaborado pelo Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, que ilustra as principais barreiras para o exercício de direitos definidos na Convenção dos Cidadãos com Deficiência em Portugal, e propõe um conjunto de recomendações sintetizadas em... Adotar uma estratégia nacional para a deficiência que defina de forma clara objetivos a alcançar e medidas a desenvolver, indicadores e orçamentos, prazos de execução e identifique os atores responsáveis de modo a promover uma política integrada da deficiência que contribua para implementar a Convenção a nível nacional. Reforçar os mecanismos de participação e representação das organizações da deficiência na política pública da deficiência. Fica, porém, evidente a ausência de uma estratégia coerente e integrada para a deficiência a nível nacional e a fraca participação e representatividade das organizações da deficiência na implementação da Convenção. Esperando-se ser um erro de interpretação-análise, mas afigura-se que a DNPSP, com as medidas que está a implementar, por ação ou omissão, está a contribuir forte e decisivamente para a exclusão e a tornar cada vez mais residual o número de polícias com deficiência no seu efetivo. Porém, os polícias com deficiência resistentes nas suas fileiras o pretendem, traduz-se no que se encontra referido nas regras gerais sobre a igualdade de oportunidades das pessoas com deficiência, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Resolução 4896 de 20 de dezembro de 1993, que no seu ponto 27 define resumidamente: à medida que as pessoas com deficiência alcançam a igualdade de direitos, devem também ficar sujeitas às mesmas obrigações. À medida que as pessoas com deficiência vão alcançando o gozo destes direitos, as sociedades devem esperar cada vez mais delas. É necessário sensibilizar alguns legisladores e empregadores que os problemas inclusivos dos deficientes não podem ser só diálogo. Diálogo não significa ação e que teoria legislativa não materializa resultado. A forma de tratar os deficientes tem de ser firme, sincera e definidora das condições que lhes permite participar plena e ativamente dos seus direitos humanos em condições de igualdade. Trabalhar com as pessoas com deficiência exige conhecimento, experiência e consciencialização acerca das suas necessidades especiais, que exige cooperação económica e técnica, tornando-se necessário um mecanismo ativo de supervisão com participação dos deficientes. Os polícias deficientes têm a obrigação de contribuir com o seu papel integrador e a sociedade, a administração e empregador têm de contribuir com o seu papel inclusivo, conferido oportunidades iguais. Tem de se compreender a igualdade na diferença e a diferença na igualdade, pois só desta forma sinérgica que se mudam estereótipos. Deveremos construir gradualmente o lema do Movimento Internacional das Pessoas com Deficiência na Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. Nada sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. Tenho dito. Obrigada pela vossa paciência.
Obrigado ao Comissário Luís Duarte. Ficámos sem dúvidas como funciona ou como a Polícia dá importância a este tema. Antes de passar a palavra ao Dr. Fernando Negrão, queria só, por lapso não agradeci a presença do dirigente José Soares da APGDGNR, por isso muito obrigado pela presença, e passava então a palavra ao Dr. Fernando Negrão.
Boas tardes. Começo por agradecer o convite ao Presidente Paulo Rodrigues, à Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, e cumprimentar todos os presentes e agradecer, enfim, o vosso interesse e a vossa presença, porque hoje em dia não é fácil encher uma sala e esta sala está quase cheia, o que é muito bom sinal. Saudar a Associação Profissional Sindical dos Profissionais de Polícia por esta iniciativa e, mais do que por esta iniciativa, pela escolha deste tema. Confesso que, no que diz respeito a variadíssimas matérias que dizem diretamente respeito às reivindicações sindicais, estes temas normalmente não figuram nos programas. E nós temos aqui este tema hoje para discutirmos em conjunto. E os meus parabéns por este tema estar em cima da mesa. E os meus parabéns porque nós vivemos numa sociedade que é aparentemente solidária. Nós vivemos numa sociedade em que os problemas de discriminação estão aparentemente resolvidos. Nós vivemos numa sociedade em que vivemos todos aparentemente com os problemas, enfim, em cima da mesa, uns resolvidos e outros por resolver, e vivemos todos um bocadinho nesta aparência. Por exemplo, no que diz respeito à própria PSP, quando, ou outra força ou serviço de segurança, quando abre um concurso, eu tenho a certeza que uma pessoa portadora de uma deficiência se inibe, auto-inibe imediatamente concorrer, porque para a PSP não, porque para a PSP não querem lá de certeza absoluta. Isto é um sinal de autodiscriminação por parte de pessoas da sociedade em que nós vivemos. E eu conheço algumas que me diziam, precisamente para a Polícia Judiciária, para a PSP, para a GNR, para o CEF, nunca concorreriam porque eram portadoras de deficiência. E eu insistia para que concorressem. Naturalmente que, ao fim da primeira etapa, ou da segunda, ou da terceira etapa, ficavam eliminados por norma. Ou seja, as estruturas, neste caso das forças de segurança, das forças e dos serviços de segurança, não estão preparadas para olhar para uma pessoa portadora de deficiência da mesma forma com que olham para uma pessoa que não é portadora de uma deficiência. E, portanto, nós vivemos numa sociedade com problemas de discriminação graves. E quando nós ouvimos o comissário Carlos Duarte, a que saúdo e cumprimento pelo trabalho apresentado que fez e que apresentou, dizer que foi vítima de um processo disciplinar, porque fez queixa, por ter sido vítima de uma discriminação, quer dizer, nós perguntamos-nos, mas o que é que se passa? Alguma coisa está profundamente errada. Isto não pode acontecer. Nós até comentámos aqui os dois, era bom sabermos os pormenores disto. Eu fiquei com essa curiosidade, tenho a certeza que quase todos nós teremos ficado com essa curiosidade de saber, afinal, o que é que se passou para acontecer uma coisa desta. A sociedade está ao contrário. Quem devia ter sido punido e objeto de um processo disciplinar devia ter sido quem foi o autor dessa discriminação de que foi vítima o comissário Carlos Duarte. Ou seja, será que as estruturas organizacionais em que se inserem as mulheres e os homens que trabalham nas forças e nos serviços de segurança estão devidamente apetrechados em termos de políticas de recursos humanos? E eu acho que esta é a grande questão. Que é uma questão nacional. Não é uma questão que diga respeito só às forças e aos serviços de segurança. Mas é das forças e dos serviços de segurança que nós estamos a tratar. Mas este é um problema central. É saber se há políticas de recursos humanos para as organizações onde todos nós nos inserimos. E perante estes exemplos, a conclusão que nós podemos tirar é que não há. Depois perguntamos porquê que não há. Por isso, mais uma razão para saudar a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia por esta iniciativa. Nós temos sempre a melhor legislação. O comissário Carlos Duarte já aqui nos trouxe o manancial de legislação que nós aqui temos. Mas também temos a Constituição da República Portuguesa. No artigo 13º diz que é proibido fazer a discriminação em razão da deficiência. Nós temos a Lei 38 de 2004, que são as bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação de pessoas com deficiência. E temos a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, no âmbito das Nações Unidas, ratificada por Portugal em julho de 2009. Mas esta convenção pairou sobre todos nós durante 5 anos, sem consequências absolutamente nenhuma. O que também é normal. Não nos admiramos nada, porque estas coisas são normais. Porque só 5 anos depois é que surge uma resolução do Conselho de Ministros, em 2014, que é a Resolução 68 de 2014, que estabelece a estrutura de aplicação e monitorização do previsto no artigo 33 da Convenção, designado por mecanismo independente. Criou-se este mecanismo, que é constituído por representantes desta Casa, Assembleia da República.
Nunca reuniu.
Eu sei, já lá vou. Por elementos da Provedoria de Justiça, da Comissão dos Direitos Humanos, da Comissão para a Deficiência, organizações da sociedade civil ligadas a cada uma das deficiências existentes e depois, obviamente que estas coisas terminam sempre da mesma maneira. E por uma personalidade de reconhecido mérito com origem no mundo académico. Pois nós andamos à procura, nunca sabemos quem é o personagem de reconhecido mérito para estas estruturas. Mas a lei estipulou isto, isto existe, no papel, mas como já foi aqui dito, nunca reuniu. Já tem mais uma razão para nós reforçarmos a nossa ideia de que, efetivamente, nós vivemos numa sociedade que discrimina e que não se preocupa muito pelo facto de discriminar. Mas temos sempre na ponta da língua a palavra de defesa daqueles que são discriminados. E depois, por exemplo, no âmbito do Parlamento e da Assembleia da República, nós vemos legislação a ser elaborada para todas as discriminações. Até para as pseudo-discriminações, até para as discriminações que para muita gente não são discriminações, mas legisla-se sobre tudo e mais alguma coisa. Chegamos a uma questão nuclear e fundamental na sociedade portuguesa, que é a questão das pessoas portadoras com deficiência, e a legislação existe, mas não é aplicada, ninguém se importa com isso, e a discriminação continua e mantém-se. E permitam-me que volte ao ponto do problema das políticas de recursos humanos. Isso é fundamental. E eu, normalmente, na minha qualidade de deputado, quando discuto questões ligadas às forças de justiça e segurança, é mais no nível, enfim, do sistema de segurança interna, da preparação das forças policiais para combater o terrorismo, as formas mais graves de criminalidade e por aí adiante. E eu queria lhes dizer, quando tomei conhecimento que o tema desta conferência era este, eu disse imediatamente, eu vou. Porque enquanto nós não resolvermos estes problemas, nós não temos as melhores mulheres e os melhores homens para termos um bom sistema de segurança interna preparado para combater a criminalidade mais grave. Pois há aqui outro ponto, que é um ponto fantástico. Perguntou-se, vamos assumir as coisas, perguntou-se à Direção Nacional da PSP os dados sobre a questão, os números das pessoas portadoras de deficiência. E eu li no vosso relatório, não lhes foram dados. Então tiveram que fazer um estudo, enfim, aproximado sobre o número de pessoas portadoras de deficiência na PSP. Ora, eu pergunto, mas isto é normal? Quem gere uma estrutura organizacional onde estão pessoas, não saber qual é o número de pessoas e qual é a qualidade da deficiência de que a pessoa é portadora, não é normal. E, portanto, é bom que se comece a perceber a importância disto. Então fez-se um estudo, fez a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, e os dados que eu li são de que existem 111 pessoas, elementos policiais, portadores de deficiência, sendo que 14 com uma IPP igual ou superior a 60%. 0,5% do efetivo, são cerca de 21 mil elementos. E portanto, este é mais um elemento que corrobora e confirma a inexistência de políticas de recursos humanos. E nas estruturas de organização onde estão homens e mulheres, tem que haver políticas de recursos humanos. E eu bato nesse ponto. E cada vez bato mais nesse ponto, porque eu acho que é aí que nós falhamos clamorosamente. Porque não temos os quadros adequados a estas ciências que ainda são vistas, muitas vezes, como um pouco extravagantes, quando elas são fundamentais para cada um de nós, nas estruturas onde funciona, trabalharmos convenientemente. Dir-me-ão que esta matéria, para além de toda esta legislação, não consta nos estatutos da PSP. E eu direi que, relativamente aos estatutos, deve vigorar uma norma de caráter geral sobre este problema. E depois tem que haver, efetivamente, a aplicação de políticas de recursos humanos. Porque é aí que tudo se resolve e é aí que temos a solução dos problemas. Daqueles portadores de deficiência que querem concorrer, daqueles que estão nas forças de serviço de segurança e podem ter um acidente, porque a vossa profissão, todos os dias, é uma profissão de alto risco, e todos estão sujeitos, mais do que o cidadão que não é profissional de polícia, a ter um problema de uma incapacidade ou de uma deficiência. Para terminar, dizer-lhes só, saudar mais uma vez a escolha deste tema e dizer que não pode ser feito tudo imediatamente, mas alguma coisa pode ser já. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Dr. Fernando Negrão. Efetivamente, há uma questão que eu gostaria só de acrescentar. A polícia, de facto, não nos forneceu os números e preferimos acreditar que não tem os números, porque pior ainda seria querer camuflar os números ou querer torná-los de tal forma reservados para que fossem desconhecidos do pessoal, que ainda é pior. E por isso é um tema que tem que ser aprofundado, que tem que se encontrar soluções e não queremos que seja um tema conflituoso, porque é um tema que obrigatoriamente a instituição tem que tratar e o Governo tem que tratar também, ou seja, temos que criar condições para que estes profissionais possam desempenhar as suas funções dentro daquilo que é esperado. Só referir a presença aqui também do Paulo Monteiro, e falo nele porque sei que estão aqui outros colegas portadores de deficiência, já falei no Remudas, mas há mais, mas falo no Paulo Monteiro por isto. Paulo Monteiro é um caso que foi mediático, foi um elemento que ia dentro do comboio e apanhou com uma peça, ele está ali atrás, e portanto, um elemento que desde dessa altura tem, como se pode imaginar, tem feito um esforço incrível e felicito-lhe a motivação e o otimismo, porque de facto é preciso ter coragem para constantemente ir ao Brasil fazer cirurgias, que já vão lá numa centena, sei lá, uma coisa. É verdade que tem sido pouco apoiado. E é incrível que este elemento só não é agente principal, porque estamos a falar de Paulo Monteiro, que faz parte da Unidade de Polícia Técnica no Porto, tem uma excelente avaliação, é reconhecido o mérito, mas só não é agente principal porque é portador de uma deficiência. Quer dizer, isto... Quer dizer, se nós estivéssemos em 1700, se calhar isto não era estranho. O que é estranho é que estamos no século XXI, toda a gente fala, toda a gente é sensível a tudo, mas depois, não é por ser bom profissional, não é ser por mau profissional que ele não é agente principal, é porque é portador daquela deficiência, porque tem aquele problema, um problema que ele não quis, não é evidente. Esforça-se todos os dias por trabalhar bem, é reconhecido o mérito, mas depois quando chega à parte do... Vamos promover o homem, que já tem tempo, ou seja, todos aqueles que são da escola dele já são agentes principais há muito tempo. Quer dizer, ele só por causa daquilo que não é. Isto é quase vergonhoso, uma instituição como a PSP, tratar desta forma estas situações. Eu só quis dar aquele exemplo porque, de facto, marca bem e clarifica bem o problema que estes elementos vivem dentro da instituição PSP, quando, no fundo, a instituição tem que ser outra coisa. A instituição não tem que ser isto, tem que ser outra coisa. E é isso que nós queremos, é que seja essa outra coisa em benefício de todos, em benefício dos que estão a trabalhar dentro da instituição e os que estão a trabalhar para fora da instituição. Queria passar a palavra, antes de passarmos também ao intervalo, vamos fazer um intervalo, depois vamos ter outro painel, mas quero passar a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigado.
Obrigado pelo convite. Eu iria começar por um pouco como o comissário Carlos Duarte começou, por falar um pouco do que é isto de deficiência. E ao longo dos tempos, dos séculos, houve várias formas de ver e de se falar, de se compreender o que era a deficiência. E nós apenas falar três modelos para simplificar a coisa, uma mais antigo, que é o modelo mágico ou religioso, é que, no fundo, a deficiência era encarada como um castigo de Deus, porque alguém tinha feito alguma maldade, ou a família, ou ele, e era castigado com uma deficiência, era, no fundo, um castigo divino de a pessoa teria que carregar durante a sua vida, de maneira a redimir daquilo que tinha feito, uma maldade qualquer. Por volta dos anos 50, 60, este paradigma altera-se e surge aquilo que nós chamamos de modelo médico. E o modelo médico, no fundo, o que é encara a deficiência como, no fundo, uma alteração qualquer do sistema, de um órgão, de maneira que provoca uma deficiência e isto, no fundo, é culpa da própria pessoa, quer dizer, a pessoa é que tem essa deficiência, a pessoa aqui já não é porque é um castigo divino, mas não, pronto, nasceu assim ou teve um acidente e um dia a medicina há de curar esta coisa e há de voltar a ser normal, entre aspas. Isto é o modelo médico no fundo não reconhece aquilo que são as imperfeições da sociedade, a culpa da pessoa, por exemplo, eu não poderei ir ao cinema, eu não vou ao cinema porque eu sou paraplégico, a culpa é minha, quer dizer, mas afinal, quer dizer, eu não consigo entrar no cinema porque o cinema tem escadas, quer dizer, porque se o cinema não tivesse escadas, eu poderia perfeitamente ir ao cinema. No modelo médico, no fundo, a culpa é minha, a culpa não é do cinema. Resulta da luta das pessoas com deficiência o tal modelo social que o comissário falou e que, no fundo, o modelo social o que é que diz? Eu, no outro dia, vi uma expressão muito como tapiada de um investigador em inglês que dizia que, no fundo, a deficiência era uma capa que a sociedade punha por fora da pessoa, que cobria a pessoa. Porque, no fundo, é aquilo que eu estava a dizer. Quer dizer, eu tenho uma incapacidade para ir ao cinema porque o cinema tem escadas. Eu tenho uma incapacidade para falar na tribuna do Parlamento porque eu não consigo lá chegar. Eu tenho uma série de incapacidades que não sou eu que as tenho. É a sociedade que me as impõe. Este modelo social, no fundo, o que diz é que a deficiência está é na sociedade. As pessoas são todas diferentes. Não há cá pessoas com deficiência ou sem deficiência. As pessoas são todas diferentes. Umas têm umas capacidades, outras têm outras, umas têm menos ou mais. A sociedade é que faz algumas pessoas deficientes. No fundo, são as barreiras físicas, são as barreiras atitudinais ou comportamentais, quer dizer, que no fundo transformam a pessoa numa pessoa com deficiência. Este modelo social está vertido naquilo que é a tal Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Não temos necessidade de inventar mais nada. Está lá tudo. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência tem aquilo que nós necessitamos para a PSP, como para a GNR, como para o que quer que seja. E o Estado português subscreveu e tem que a cumprir. Tem que a cumprir. Até porque não só a subscreveu, como subscreveu também o protocolo adicional, que pressupõe uma fiscalização da adoção do Estado no cumprimento da Convenção. Como disse aqui o Sr. Deputado, o mecanismo, este tal mecanismo, é aquilo que a própria Convenção prevê, que é haver um organismo autónomo do Governo, que irá acompanhar, fiscalizar a implementação da Convenção. Eu devo dizer que eu fui indicado pela Assembleia para ser o representante do tal mecanismo e estou à espera da primeira reunião, com alguma expectativa. Uma das questões que a Convenção, como um relatório que saiu agora, que é muito importante, saiu um relatório agora de, no fundo, de análise pelos peritos das Nações Unidas, do Comitê de Peritos, que fez a análise do sentido da aplicação da Convenção em Portugal. E é um relatório de 12 páginas, em que meia página fala das virtudes e as restantes páginas fala das preocupações que o Comitê de Peritos tem com a aplicação da Convenção. O que é um facto é que estes peritos chegam à conclusão que é preciso mudar completamente o paradigma político em Portugal, que os sucessivos governos têm aplicado na área da deficiência. É preciso deixar o assistencialismo passar a promover a autonomia das pessoas com deficiência, é preciso alterar tudo. É preciso alterar quase tudo naquilo que foi a política dos sucessivos governos até agora. E isso está escrito nesse relatório. E uma das questões que está escrita também nesse relatório é que da necessidade de haver uma revisão exaustiva da legislação existente para ir lá ver onde estão inscritas práticas discriminatórias, onde estão inscritas questões que são contrárias ao espírito e à letra da Convenção. Porque aqui o deputado dizia que temos a melhor legislação do mundo. Não temos.
Não,
das melhores legislações. Isto é uma questão, é uma coisa que costuma ser afirmada e é real em algumas áreas. Realmente temos a melhor legislação do mundo e arredores. Por exemplo, vamos lá ver, uma das questões que, por exemplo, na análise que foi feita pelo Comitê de Peritos das Nações Unidas, quer dizer, Portugal é dos países onde a inclusão ao nível da escola pública, a inclusão de crianças e jovens com deficiência, é das maiores do mundo. Agora, esta inclusão é real? Quer dizer, nós temos realmente uma prática, uma lei que obriga a que as crianças estejam incluídas na escola, mas posso dizer que, por exemplo, a minha neta estava numa escola, de onde a minha filha a teve que tirar, em que a professora tinha um aluno com deficiência separado da turma por um biombo. Quer dizer, isto ainda se passa em Portugal. De maneira que há que fazer uma revisão profunda de toda a legislação nesse sentido de procurar o que é que está lá contra o espírito e a letra da Convenção. Eu devo dizer que aqui há tempos fui surpreendido por uma mensagem de um elemento da GNR que me dizia: eu estou paraplégico, eu concorri concurso para o curso de promoção, não sei o quê, já não me lembro, e fiz as provas teóricas, tive não sei quanto, uma boa nota, e depois disseram-me: opá, isto acabou aqui porque nas provas físicas você não pode fazê-las. Isto porquê? Porque ele tinha adquirido a deficiência fora de serviço. Havia aqui claramente uma prática discriminatória. Isto estava no estatuto da GNR. E continua a estar no estatuto da GNR, que está agora em revisão. E eu interpelei a ministra da Administração Interna por duas vezes em relação a esta questão, e na segunda vez ela finalmente deu-me razão e vai interceder, no fundo, para que isto desapareça do estatuto da GNR. E eu, por descarte de consciência, fui ver o estatuto da PSP. Estava lá exatamente a mesma coisa. E, por descaso de consciência, fui ver a lei orgânica da Polícia Judiciária. Está lá a mesma coisa. No fundo, há uma prática discriminatória que é promovida pela própria instituição e tem espírito de lei. Quer dizer, no fundo, é isso que é necessário fazer. É desmontar estas leis, desmontar, procurar onde estão estas inscritas estas práticas, porque... Quer dizer, há um princípio que está por cima disto tudo, que emana da Constituição da República, que emana da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que emana da legislação antidiscriminação que também existe, que é: ninguém pode ser discriminado por ter uma deficiência. De maneira que este assunto, eu penso, que vai ser resolvido, quer no Estatuto da GNR, quer no da PSP, que, embora tenha sido revista há pouco tempo, penso que a ministra vai promover essa alteração. Na Polícia Judiciária, não sei, porque ainda não interpelei a ministra da Justiça, mas penso que é um caminho que é necessário percorrer também a nível sindical, que é procurar onde estão os nós da coisa. E então aí incidir no nó e desatá-lo. Não Agora, muitas vezes, e só para acabar este tema, quando fui surpreendido por esta questão da GNR, pelo Estatuto da GNR, telefonei a um amigo meu que é guarda da PSP, que está andando de cadeira de rodas. E disse, como é que é convosco? E achei piada que, no princípio da conversa, ele achava natural não poder progredir na carreira. Quer dizer, é aquela questão de... Às vezes ainda estamos no modelo em que achamos que a deficiência foi um castigo que nos impuseram. Quer dizer, e ele achava natural, só ao fim da conversa toda é que eu lhe demonstrei que era uma parvoíce, porque é que ele não podia progredir da carreira quando outros podiam, nas mesmas circunstâncias que ele. Quer dizer, também é preciso dizer isso. Porque há profissões que realmente uma pessoa não consegue progredir. Nadador salvador é complicado. Agora, na polícia há trabalho de secretária que se pode perfeitamente fazer. Pronto, era isto que eu tinha a dizer. Agora, em relação a outro assunto que eu, desculpem, mas eu não posso deixar de dizer, dada a minha situação pessoal, que é o seguinte, existe pessoas com deficiência na PSP, na GNR, agora, é um assunto completamente diferente, pensei que a própria ação da PSP, da GNR, o uso de força desnecessária ou de força excessiva ou de armas de fogo pode provocar pessoas com deficiência. Eu, no sábado, faço 38 anos que fui atingido por uma bala de G3 de um elemento da PSP. De maneira que deixava isso também para reflexão. Eu estou nesta cadeira porque fui vítima da ação policial perfeitamente desnecessária e acho que muitas vezes há uso excessivo da força e, sinceramente, muitas vezes acho que há um uso das armas de fogo que não é adequado. Era só isto.
Muito obrigado, Dr. Jorge Falcato. Efetivamente, nós temos sempre um caminho a percorrer e é verdade que ao longo dos anos temos feito uma melhoria em vários aspectos. E é verdade que hoje, e temos gosto em dizê-lo, somos uma polícia diferente do que se calhar éramos há 20 ou 30 anos, e não se calhar por opção às vezes do próprio profissional, às vezes porque o próprio modelo que existia nos levava a isso mesmo. Portanto, esta preocupação que houve ao longo do tempo com a formação da polícia, adequar o modelo, aproximá-lo, foi muito importante e curioso, porque a ASPSP contribuiu muito para isso. Se nós recuarmos, e sem falar muito sobre a história, mas se recuarmos a 1989, quando foi dos Secos e Molhados, eles basicamente pretendiam abrir uma instituição que estava fechada praticamente à sociedade. E foi a partir daí, começando a falar sobre os problemas reais, daquilo que estava cá dentro e que não se conhecia lá fora, que os próprios cidadãos começaram a perceber que, afinal, o problema não era da má formação do polícia, era sim do modelo que estava completamente caduco. E isto levou que muitos problemas que houve, e que muitos casos semelhantes e outros parecidos, fez com que, de alguma forma, alertasse para a necessidade de alterarmos esse modelo e felizmente temos percorrido um caminho que ainda não está, ainda há muito a percorrer, ainda há muito a mudar, mas também nessa matéria acho que a polícia tem feito, de facto, algum trabalho, muito por aqueles que andam todos os dias, que dão o corpo ao manifesto e todos os dias andam e convivem com o cidadão. Foi muito importante e tocou apesar de sair fora um bocado do tema, a verdade é que tudo isto se mistura, não é? Polícia é tudo isto. Muito obrigado. Antes de passarmos ao intervalo, gostaria de perguntar se alguém quer colocar alguma questão a algum dos presentes nesta mesa. A seguir iremos para o intervalo, depois haverá outros intervenientes. De qualquer maneira, se houver alguma questão, não. Pronto, no...
conseguiu ir-se àquilo que efetivamente era o mais justo e o mais adequado. Por outro lado, as conferências são importantes, os debates são importantes, mas também não podemos trilhar o caminho da legislação existente. Tem que chegarmos a pormos um ponto final da questão e reconhecer efetivamente estes direitos destes camaradas que sofrem e que sofreram na pele o desempenho e o sacrifício da sua função. Obrigado.
Obrigado, Filipe. Se não houver mais ninguém, eu fazíamos aqui o intervalo.
Muito obrigado pela sua pergunta e dizer-lhe que a legislação existente condena todas as situações aqui descritas como discriminatórias. Todas. O problema está nas práticas. Aí está o problema, não é? E os exemplos aqui dados são exemplos de práticas. Uma criança separada das outras por um biombo, um comissário da PSP que é vítima de um processo disciplinar naquelas circunstâncias e tantas outras que nós não sabemos e outras que sabemos e não dizemos. Mas está nas práticas e não na legislação. Muito obrigado.
Eu ao caso era para falar isso, que era em relação ao agente que está lá em cima, que não me lembro qual é o nome, Paulo Monteiro, que não é agente principal, não é? Porque tem uma deficiência. Eu aconselharia, quem sou eu para dar conselhos, mas o sindicato a meter um processo contra a PSP por discriminação, porque a lei, a 46 de 2006, diz claramente que é uma prática discriminatória a adoção pelo empregador de prática ou medida que, no âmbito da relação laboral, discrimina um trabalhador ao seu serviço. Esta é uma prática claramente discriminatória. Clara, quer dizer, não há aqui... Quer dizer, eu não sei, quer dizer, se tem a mesma prestação, a mesma qualidade de trabalho, não sei o quê, e os outros são promovidos, e ele não é, a única razão é porque tem uma deficiência. Logo, enquadra-se aqui como uma prática discriminatória. De maneira que é tal coisa que o meu colega dizia, quer dizer, as leis, muitas vezes elas existem, mas também não, nós não temos a preocupação de as ativar, de as tornar reais. Ainda anteontem, ou coisa, andou aí pelas redes sociais um caso de uma pessoa de cadeira de rodas que foi impedida de entrar numa discoteca. Quer dizer, já deveria, as entidades competentes já deveriam estar a fazer um processo contra a ordenação contra aquela discoteca. Quer dizer, e se as autoridades não o fazem, caberá a nós, cidadãos, fazer com que as autoridades o façam. Porque não, recusar a entrada de uma pessoa em cadeira de rodas numa discoteca é crime. Sendo um crime, não pode ficar impune. É isto.
A defesa que a gente tem é a mesma essa, é recorrer aos tribunais, onde não devia de acontecer, porque a pessoa que está neste lado, nesta situação, além de não ter os meios financeiros, serem curtos, é a única solução que têm. E o que é que muitas das vezes vai acontecer? É desistirem. A lei está lá, mas os seus próprios recursos humanos, conforme aconteceu comigo, dizem, você está mal, queixe-se. Leva a polícia para o tribunal. O mesmo que acontece comigo, acontece com os outros todos os meus colegas. O que é que acontece? Nós não temos dinheiro para meter massa em tribunal. Para já porque estamos privados do nosso ordenado. Quando a própria instituição devia criar um canal ao contornar esta situação. Não se justifica um elemento, sabendo que agarrando-se à Constituição da República, tendo as leis todas do lado dele, só porque a instituição decide... Porque deve ser assim, porque tem indicações provavelmente para cortar nesse aspecto da despesa. Obrigue-nos a fazer isso. É só.
Deixe-me só, aqui o Presidente com certeza me autoriza. dizer o seguinte: nós, no fundo, estamos todos aqui a falar de direitos humanos. É disto que nós estamos a falar, direitos humanos. E, portanto, nunca devemos baixar a guarda. A pior coisa que nós podemos fazer, mesmo numa sociedade democrática, é baixar a guarda. Porque à mínima oportunidade, há sempre alguém que viola os direitos humanos. Agora, sugerir que seja a própria instituição que pratica a discriminação a criar um mecanismo para defender o discriminado, eu peço que não vá por aí. Porque não resulta. Agora, os Estados democráticos têm mecanismos que os agentes públicos se podem socorrer. E um desses mecanismos é a Provedoria de Justiça. A Provedoria de Justiça tem aqui um papel muito importante e tem resultados muito mais positivos do que se imagina. E, portanto, o Provedor de Justiça é uma figura central na luta pelos direitos humanos em Portugal. E é essa figura que nós devemos socorrer-nos quando nos sentimos desprotegidos. E aí não há custos. O cidadão, por aí, está protegido. E quanto mais exigente for o cidadão relativamente aos seus direitos e à ação do Provedor de Justiça, mais perfeita e melhor será o trabalho do Provedor de Justiça. Portanto, esse mecanismo, sim, eu acho que nós devemos usá-lo como de mais frequência daquilo que usamos.
Se me é permitido, Sr. Doutor, é assim. Eu, por acaso, percorri todas essas etapas. E o que eu senti foi, efetivamente, um desconhecimento, quer na Provedoria, quer na IGAI, do problema dos problemas próprios que os deficientes têm. Posso dizer que pensava eu que era o INR e mandei, na primeira vez que fui algo, digo eu, de discriminação direta em razão da deficiência, porque ao fim de algum tempo lembravam-se que eu existia e que já não podia comandar, enquanto eu tive 2 anos, a comandar diversas esquadras e diversas situações. Mas a partir de um determinado momento, então, eu, tendo identificado isso como, e conhecendo eu a Lei 46/2006, invoquei-a para o INR e o INR informou-me, porque passou-me ao lado esse diploma que dizia que a IGAIA que era a responsável. Então comecei a mudar, porque eu em 6 meses mudei 6 vezes de esquadra, até que eles encontraram um sítio para me pôr, que foi no serviço interno. Recorri também para a provedoria. Eu acho que tanto a IGAI como a provedoria foram impessoais, porque cada vez que eu mudava, mandava um papel a dizer, fui algo disto, de certeza que é em razão da discriminação. E várias vezes mandava a pedir à provedoria em como é que está o processo. Pedíamos opinião ou pedíamos mais esclarecimentos à ADN, mas a mim, pelo menos pessoalmente, aos deficientes, deviam também falar com eles. É tudo muito impessoal. E quer a provedoria, quer a IGAI, vieram chegar à conclusão evidente que eu não podia correr atrás de nenhum mitra, entre aspas, é lógico que eu não posso correr atrás de ninguém, e que não tinha capacidade para estar à frente de uma esquadra, a comandar uma esquadra. Mas eu tenho o histórico contrário, que digo que tive 2 anos a comandar a IC, uma esquadra de investigação criminal, uma esquadra de trânsito, etc. E eu sei onde devo estar e até onde posso ir. E o que é certo é que, ao fim de 2, 3 anos que eu estive a desenvolver estas funções, eles resolveram dizer, só por escrito, e estes requisitos essenciais e determinantes para eles eram condição essencial, porque eu tinha podia necessitar de correr atrás de alguém ou disto ou daquilo ou com o outro, e eu dizia assim: não, desculpe, mas eu estive a desenvolver atividades e nunca precisei de correr atrás de ninguém, porque felizmente a polícia tem uma estrutura hierarquizada e tem determinados elementos que podem desenvolver isto, aquilo ou com o outro. Nunca me foi dada a razão e nunca houve um contacto pessoal. Portanto, se que com a DNPCP, e depois há outra coisa, a gente invoca determinados elementos, por isso é que eu digo que o ónus da prova tem que modificar. Nós damos tudo de bandeja a dizer, eu fui discriminado por isto, aquilo, aquilo outro. Pouco mais temos a dizer, e a hierarquia vai dizer assim, não, tu não foste alvo de discriminação por isto, aquilo, aquilo outro. E não nos dão depois o princípio do contraditório, da gente acrescentar algo mais. Portanto, foi arquivado na provedoria, foi arquivado na IGAI, sem nunca ser ouvido. Também acho que é incorreto. Portanto, não é uma realidade e que efetivamente a provedoria e a IGAI façam diferença, pelo menos no meu caso, não sei se noutros poderá ter resultado ou não.
Então, se nessa situação não resolveu, a democracia tem sempre solução. E quando nós deixarmos de acreditar nisto, deixamos de acreditar na democracia. E a solução que pode haver é, felizmente há sindicatos, e os sindicatos podem patrocinar os seus filiados em ações contra, enfim, as estruturas que praticam discriminações. E essa pode ser o último caminho para resolver a questão.
Neste âmbito, eu queria frisar aqui uma pequena questão. É o processo administrativo que leva a estas condições. Ou deficiente, ou pessoa com limitação ou incapacidade temporária. Este processo, agora descompondo as palavras, é uma prática discriminatória, gera conflito e é um tema conflituoso. Descompondo as tuas palavras. E digo-lhes porque fui vítima de um acidente em serviço, uma viatura policial, foi considerada em serviço, e desde 2009 que estou com o processo em tribunal. E porquê? O processo, aquilo que me exigiam administrativamente, era o nexo de casualidade, por causa do acidente. Apresentei do ortopedista, do neurocirurgião. E há um senhor, também é médico, que não conhece o meu processo, não conhece estes médicos, e inclusive também são um é convencionado com a PSP, ou até são os dois convencionados. Mas também não queria ir por aí, quase as incompatibilidades. Mas por acaso até são os dois convencionados. E um médico da PSP, que está numa comissão, disse: não há nexo de causalidade. Ok, eu não posso discutir isso. Apesar de apresentar toda a prova documental relacionada com exames, tratamentos e os meus problemas, que definem, com relatórios que definem todo esse problema. Mas ele diz que não tem nexo de causalidade. Deitou por água abaixo o relatório do neurocirurgião e do ortopedista. Só tive recurso. A polícia não me ajudou, porque arquivou o processo, tive que recorrer aos tribunais, que ainda estou à espera de ser notificado. E é com a ajuda da ASP. Isso também é verdade. A parte monetária não é com a ajuda da ASP. É o apoio jurídico. Porque tive que ser eu a pagar 600 euros. Mas cada caso é um caso e eu não estou agora aqui a discutir esse pormenor. Agora peço desculpa ter evocado, falado isso, mas sou eu que estou a suportar. Agora ainda vou continuar a aguardar. Estamos a falar limitações temporárias, incapacidades, não posso exercer a atividade operacional em que seja necessária uma intervenção coerciva ou aplicação de medidas coercivas, não consigo. Sinto-me limitado e continuo a aguardar. Mas necessito trabalhar em serviço operacional, porque o dinheiro também conta. De momento, também não posso acrescentar muito mais, mas o processo administrativo é conflituoso. Muito.
Muito obrigado. E seria a última, porque depois fazemos o intervalo e depois podemos continuar o debate. Força.
Fomos à linha de comboio salvar uma pessoa que estava lá caída, o meu colega faleceu, deve ser conhecimento geral. E se estamos a falar de práticas discriminatórias da parte da PSP, posso falar de uma mão cheia delas. Desde promoções na carreira, avaliações de serviço, perda salarial, posso falar de uma série de coisas. Fazendo uma súmula muito breve, e se alguém depois quiser saber mais promenorizadamente, porque também posso falar sobre isso, mas fazendo uma súmula. Em 2011, a PSP fez-me uma junta superior que me dá 58% de incapacidade. Em 2012, fui à Caixa Geral de Aposentações que me deram 47,15. Entretanto, antes de me ter sido dada a incapacidade, concorri à Escola Superior. Tinha uma excelente nota a nível português, que era exigido, exame nacional. Fui excluído por não poder fazer as provas físicas. E o meu acidente, contrariamente ao que o doutor tinha dito, foi em serviço. Mas eu ainda não... Do caso do colega da GNR, o meu é diferente.
Desculpa interromper, mas é que o estatuto... Isso, há quanto tempo é que foi?
2010, julgo eu.
O estatuto que estava em vigor nessa altura permitia-lhe estar isento das provas físicas.
Não. No meu caso, não. Eu fui excluído.
Era o que estava escrito.
Eu fui excluído.
Eu sei, não, o que eu digo é que o estatuto previa isso.
Fui excluído.
Previa a isenção, tendo sido um acidente em serviço.
Mas no meu caso ainda não estava atribuída a incapacidade. Como ainda não estava atribuída, É possível que seja permitido, mas quando está atribuída, e ainda não estava atribuída, ainda estava a aguardar a Junta Médica. Fui notificado por outra decisão do Gabinete Jurídico da PSP, em dezembro de 2014, que tinha que repor todo o dinheiro que recebi relativo a subsídios de alimentação e suplemento de turno que recebi desde que fui à Caixa Geral de Aposentações. E desde essa data deixei de receber esse dinheiro. Sem me dizerem nada, recebo uma penhora das finanças. Sem saber de nada, uma carta registrada das finanças. Fui saber o que era uma penhora da PSP, que não me contactou para devolver o dinheiro. Pediu às finanças para me penhorar. Eu recorri dessa decisão, fui para o tribunal, ganhei em primeira instância, a polícia recorreu para a segunda, ganhou para a relação, eu recorri para o Supremo, perdi. Mais uma prática discriminatória. E uma série de outras coisas que poderia falar, mas não vale a pena.
É caso para dizer que um mal nunca vem só. Isto é basicamente, ou seja, esta conferência, apesar de ser uma conferência que é feita para falar concretamente sobre a deficiência, não é só sobre a deficiência em concreto, é sobre tudo aquilo que é o problema no seu todo. E muitas das vezes chegamos à mesma conclusão, é que não é só a discriminação ou a injustiça com algumas situações, é praticamente com todos. Nós temos, de facto, um recurso humano extremamente exigentes e rigorosos, só num determinado aspecto. E é verdade que muitas das pessoas que querem tratar um problema, muitas das vezes, quando começa a tratar o problema, começa a encontrar o segundo, o terceiro, o quarto, nunca mais sai daquilo. Quer dizer, e isto é uma realidade dentro da própria instituição. E é isto que obrigatoriamente tem que mudar, seja por aqui ou por além, tem que mudar, e todos nós temos de trabalhar nesse sentido. É evidente que nós, como sindicato, estamos cá para apoiar naquilo que for necessário. Não conseguimos apoiar em tudo, também é uma verdade. Nós temos advogados que estão neste momento nos gabinetes jurídicos, praticamente em todos os pontos do país. No fundo é para apoiar os profissionais. Há situações que nos saem da alçada, como as custas judiciais, outras coisas, porque é impossível a ASP suportar tudo aquilo que é solicitado. Porque era impossível, ou seja, nem as cotas dão para todas as solicitações que temos. Parece que não, mas o nosso grande bolo tem sido, de alguma forma, direcionado, bolo em termos de cotas sindicais, direcionado para apoio jurídico, para o gabinete jurídico. E isso é uma realidade, porque de facto temos também muitas solicitações. Agora, fazemos os possíveis e também temos a noção que há processos que nunca mais têm fim, ou seja, nós temos lá processos que demoram 2, 3, 4, 5, 7, 8 anos, quer dizer, é uma coisa infindável. Quando se resolve, ou seja, quando os tribunais dão resposta, o problema já nem existe. Quantas vezes isso acontece? Mas vamos fazer o intervalo, quero agradecer mais uma vez aqui aos intervenientes. Quem quiser, nestes 10 minutos, ir em frente a um bar aqui da Assembleia, podem utilizar. Daqui a 10 minutos encontramos-nos aqui para continuar o debate. Obrigado. Para início esta segunda parte desta conferência, quero agradecer mais uma vez, e desta vez espero dizer bem o nome, que é a Confederação Nacional de Organismos de Pessoas com Deficiências. O Presidente José Reis, quero agradecer a sua disponibilidade para fazer uma intervenção. Quero também agradecer ao assessor do Grupo Parlamentar do PCP, Francisco Pereira, e também, mais uma vez, agradecer àqueles colegas que se deslocaram dos vários pontos do país para estar aqui e que são sensíveis a esta matéria. Eu passava então a palavra ao Sr. Presidente José Reis, da CNOD. Obrigado.
Ora, então, boa tarde a todos. Portanto, saudar os senhores deputados que estiveram aqui presentes, Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda, Fernando Negrão, do PSD, restantes convidados, portanto, minhas senhoras e meus senhores, queria começar por agradecer à Associação Sindical dos Profissionais da Polícia o convite que nos fizeram e felicitá-la também pela escolha deste tema, que é debater a deficiência na PSP. E conforme citam, é um tema que tem sido esquecido ao longo de anos e que afeta o dia-a-dia de dezenas de profissionais. Conforme tive a oportunidade de ouvir a intervenção do Sr. Comissário Duarte, e também felicito pelo excelente trabalho que apresentou, que nos vai ser útil também. Portanto, eu felicito por esta iniciativa, porque é uma associação sindical que não só está preocupada com a questão salarial, como também com estas questões de solidariedade que tanto têm a ver com uma boa prática em relação aos direitos humanos, em relação à questão contra a discriminação e em relação à questão da inclusão social. Portanto, de uma forma naturalmente abreviada, vou procurar abordar a situação em geral das pessoas com deficiência, que, como consequência da política de austeridade do anterior governo, registámos um grande retrocesso na vida e no cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência. A formação do atual governo, que se apresentou com objetivos políticos diferentes, abrindo expectativas, algumas medidas já tomadas vão nesse sentido, na mudança da política de austeridade, como um facto da nomeação da Sra. Secretária de Estado para a inclusão das pessoas com deficiência ser um importante passo em frente na luta pela igualdade e da nossa consigna, que já foi aqui referida pelo Comissário Eduardo, que é nada sobre nós sem nós. Como aspectos positivos da situação, a revisão em curso na atual legislação dispersa para adequar ao estipulado pela Convenção. Ainda há pouco foi referido o haver portanto, duas posições diferentes, uma que havia muita, outra que ainda não é suficiente. Mas tanto a muita como a não é suficiente tem que se agregar e tem que se racionalizar de maneira a compará-la com a Convenção, para ver quais é que são as leis que terão que ser aprovadas e, portanto, para serem mais acessíveis a quem tem que fazer uso delas. O Programa Nacional da Saúde Mental 2007-2016, que pretende ampliar a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados de Saúde Mental. O 4º Plano Nacional em Execução contra a Violência Doméstica e dos Programas das Forças de Segurança Portuguesa, que é o Projeto Significativo Azul, o Espaço Júlio e o Programa Contigo da própria Polícia de Segurança Pública. O Programa para Apoiar as Pessoas com Deficiência, elaborado para prevenir a discriminação, a negligência, o abuso e maus-tratos das pessoas com deficiência. Desenvolvimento de uma linha direta por parte do INR para prestar apoio adaptado a pessoas com deficiência e suas famílias. E recentemente, uma lei das prioridades que veio criar os direitos em relação às prioridades. As situações de preocupação, que serão as mais numerosas, na educação inclusiva continuamos com problemas de ultrapassar, no acesso ao emprego, no acesso à saúde, no desporto e à cultura e nas diversas temáticas das acessibilidades ainda há um longo caminho a percorrer. Assim como a elaboração de uma nova tabela, foi aqui também referido, uma nova tabela de incapacidades, revendo critérios para definir o grau de incapacidades para acesso aos direitos e proteção das pessoas com deficiência. Uma nova estratégia nacional 2017-2020 sobre a aplicação da Convenção, em cuja preparação participem as organizações das pessoas com deficiência, utilizando na sua implementação os fundos estruturais assinados até 2020. A indigitação de um Conselho Nacional onde estejam representadas as associações para dar força porque, como sabemos, o anterior governo eliminou o anterior Conselho, o Conselho para a Integração das Pessoas com Deficiência, eliminou, criou uma outra comissão que foi nomeada pelo próprio governo, que nunca funcionou, e, portanto, nós, como Confederação, sentimos como sendo uma grande reivindicação e uma exigência perante o atual governo a criação de um outro conselho que permita que as associações se reúnam e que tomem aí as suas posições de modo a se falar com uma voz. Outra das grandes questões que temos vindo a lutar é a questão do direito à vida independente. O deputado Jorge Falcato tem sido, reconhecendo, uma pessoa que tem dado cara e a luta por esta situação, que reconhecemos o mérito nesse aspecto. Portanto, é uma questão que não é pacífica, há muitas questões a resolver, pela questão da confirmação desta lei, mas na discussão da vida independente saltam por vezes questões que poderão levar outras pessoas a dizer: ah, isto é impossível, isto até eles próprios depois passam a receber o dinheiro e depois há que pagam aos ajudantes, aos auxiliares e aos técnicos que vão fazer a companhia da vida independente. Portanto, todas estas questões não podem levar a que se desista desta luta pela criação da vida independente para as pessoas com deficiência. A revisão das leis relacionadas com as tutorias. Portanto, há pessoas com deficiência de diversas origens, que muitas delas estão impossibilitadas de exercer os seus direitos pelo facto de terem tutores e portanto, não podem votar, não podem ser representantes dos seus valores. Portanto, também reconhecemos que aqui há todo um trabalho a fazer legislativo, de modo a que se faça uma concentração do que é necessário para decidir estas questões, porque há verdadeiros casos de grande discriminação e de grande exclusão. Portanto, a criação destas leis é importante. Para concluir, dizer que é nas participações em ações como esta aqui, promovida pela ASP, que vamos tendo conhecimento das realidades em relação à deficiência nas áreas profissionais, e neste caso na Polícia de Segurança Pública. Nas intervenções que tive a oportunidade já de ouvir e registar, já pedi, estava em relação a este documento, nós, a Confederação, está convocada para estar no dia 10 na União Europeia, onde vai ser vista a implementação da Convenção, e portanto nós vamos procurar levar todas as questões que se passam aqui na área da deficiência, e esta em relação ao setor profissional, destes casos aqui que ouvimos, que verdadeiramente discriminatório, e portanto nós, como disse, temos tudo para participar nestas ações, e é pena que elas não sejam mais divulgadas portanto, por quem faz programas de televisão. Estas questões deviam ser mais divulgadas. Continua a haver a falta aqui de órgãos de informação que deem o relevo que estas situações merecem e que a sociedade precisa de conhecer, porque todas estas questões de sensibilização são muito importantes. Nós, a CNOD, participou recentemente também numa iniciativa em relação aos professores, portanto, professores com deficiência, e vimos ali questões mesmo que ninguém pensaria que existissem, situações de falta de acessibilidade, de terem que pagar os seus próprios custos para ter. Portanto, o que é que estas pessoas, como professores, têm que realmente... Nós poderíamos dizer, há sempre aquele preconceito: a pessoa tem deficiência, como é que pode estar a exercer aquela função? Isso é preciso realmente combater, esclarecer. A sociedade precisa de saber destas situações que se passam, que serão relatadas nestas iniciativas. Portanto, a CNOD disponibiliza-se assim para toda a colaboração que for necessária e, portanto, contem sempre connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado pela disponibilidade e, de certo, vamos encontrar-nos mais vezes, até porque é um assunto que está longe de estar terminado e, portanto, com certeza vamos ter que falar mais sobre ele. Nós, por norma, quando falamos em conferências ou debates, a primeira ideia que temos é sempre, bom, mais umas horas de conversa e fica por ali. A verdade é que nada se consegue mudar sem primeiro uma conversa. Se nós não divulgarmos os problemas, se não falarmos sobre eles, se não envolvermos as pessoas extra instituição, nós nunca conseguimos mudar. Ou seja, primeiro é preciso falar sobre os assuntos, debatê-los, envolver as pessoas, para que se possa, de facto, depois chegar àquele momento em que agora há aqui matéria para podermos evoluir. E esta conferência é isso mesmo. E viemos para a Assembleia da República também para ser mais fácil aos seus deputados também e aos grupos parlamentares estarem presentes, justamente para podermos, porque isto é uma matéria muito séria, que no fundo mexe não só com os deficientes, mexe com a própria instituição. Uma instituição que discrimina os deficientes ou discrimina outra coisa qualquer, não será uma boa instituição, discriminará qualquer situação, não terá ainda aquela maturidade que todos gostaríamos que tivesse. Por isso, agradeço ao Sr. Presidente José Reis por se ter disponibilizado e de fazer chegar também à União Europeia o nosso problema, que é um problema de todos, no fundo, porque é muito importante para nós, é também mais um passo. E agradecer a todos aqueles que tiveram disponibilidade de contribuir para esta iniciativa. Vou passar então a palavra aqui ao assessor do Grupo Parlamentar do PCP, Francisco Pereira. Obrigado.
Boa tarde a todos. Começar por agradecer, portanto, o convite que foi feito pela ASPA ao Grupo Parlamentar do PCP e começar por vos dizer o seguinte, portanto, já nas intervenções noutra parte, antes do intervalo, foi abordada a questão da legislação. A Constituição da República Portuguesa determina que o Estado tem a obrigação de realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e integração das pessoas com deficiência, bem como de apoio às suas famílias, devendo assumir o encargo da efetiva realização dos seus direitos. Bem, a diferença entre isto que está na Constituição e a realidade é aquela que todos nós sabemos. Portanto, no entanto, apesar de isto estar na Constituição e estar tão bem plasmado nos vários instrumentos jurídicos internacionais que Portugal assinou, portanto, e ratificou, no entanto, a taxa de desemprego entre as pessoas com deficiência é maior, 2 a 3 vezes, e a grande maioria das pessoas com deficiência não está empregada e uma parte significativa não está sequer inscrita nos centros de emprego. São muitos milhares os trabalhadores desempregados com deficiência que estão há anos à espera de integração laboral e são muitos outros milhares que estão em ações de formação, saindo assim das estatísticas, estando nessas ações de formação. A esta realidade acresce a dificuldade no acesso à educação, agravada pelo continuado desinvestimento na escola pública, que compromete a escola inclusiva e solidária, como já foi referido noutras intervenções, as barreiras físicas e arquitetónicas, de comunicação e informação. Continuam a existir gravíssimas limitações no acesso aos transportes públicos, a edifícios de habitação, de serviços públicos, de cultura. Continua a faltar a valorização da língua gestual portuguesa, constitucionalmente reconhecida enquanto instrumento de acesso à educação e à igualdade de oportunidades. E a verdade, portanto, é que tudo isto continua, portanto, a acontecer, pese embora, portanto, o que está previsto na Constituição e na legislação. Sobre os sinistrados do trabalho, portanto, também consideramos que o sistema, portanto, que existe, portanto, é um sistema, em relação às reparações, também bastante, bastante injusto. O PCP, portanto, e o Grupo Parlamentar, portanto, rejeita a substituição dos direitos das pessoas com deficiência por políticas assistencialistas e caritativas e entendemos que a resposta passa pela efetivação dos direitos que a lei já consagra, mas que a vida ainda não. Para o Grupo Parlamentar do PCP, o direito ao trabalho é fundamental para a fruição dos direitos económicos, sociais e culturais, para a formação livre e livre desenvolvimento e realização pessoal dos cidadãos. Às pessoas com deficiência deve garantir-se a possibilidade de realizar uma vida independente e socialmente útil, eliminando as barreiras que impedem a sua integração na sociedade como cidadãos de pleno direito. Na nova situação resultante das últimas eleições legislativas, assinalamos várias deliberações da Assembleia da República e também as medidas contempladas no Orçamento de Estado para 2016, que embora com a oposição tanto de alguns partidos, portanto, não tendo sido por unanimidade, melhoraram a pensão especial de invalidez, foi reposta a lista de doenças incapacitantes e retirado alguns obstáculos à atribuição desta prestação. Positivo também o aumento do subsídio por assistência de terceira pessoa, que, embora insuficiente, é um passo para melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência e suas famílias, assim como o alargamento das deduções de despesa por deficiência em sede de IRS. Registamos também as medidas no âmbito das cotas laborais para as pessoas com deficiência. Para o PCP, para prevenir a sinistralidade laboral, tanto consideramos prioritário a adoção de uma estratégia nacional de segurança e saúde no trabalho, que assegure a criação e funcionamento dos serviços de segurança e saúde nos locais de trabalho e a elaboração de planos de ação e prevenção, a avaliação dos riscos e medidas específicas, a valorização do papel da ACT, portanto, no vosso caso, creio que também é, essencialmente, se calhar, a IGAI, e o controle e fiscalização das empresas de serviços externos de segurança e saúde no trabalho. Uma ação global integrada ao nível da prevenção, reparação, reabilitação e reinserção, que assegure os direitos dos trabalhadores sinistrados, o que passa por alterar o conceito de reparação dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, para que este seja integral, incluindo os danos pessoais, e não resulte apenas de perda de capacidade para o trabalho. É necessário entender a reabilitação funcional como reabilitação para a vida ativa dos sinistrados. Responsabilizar as entidades patronais, e neste caso também as entidades públicas ministeriais, pela reabilitação e recolocação dos trabalhadores sinistrados ou vítimas de doença profissional, independentemente do seu grau de incapacidade. A melhoria das condições de trabalho e a adaptação de postos de trabalho, quando necessário, segundo o princípio da adaptação do trabalho ao ser humano, tendo em conta os vários fatores ergonómicos. Os profissionais das forças de segurança, e designadamente na PSP, pela natureza das suas funções, pelo trabalho por turnos, pelo lidar quotidiana e permanentemente com a criminalidade, incluindo a violenta e grave, estão ainda mais sujeitos a acidentes de trabalho que os podem incapacitar temporária ou permanentemente. Definitivamente, para as funções que desempenhavam e daqui decorrem, na nossa perspectiva, as seguintes questões. Desempenham uma profissão de risco, que deve ser reconhecida e tratada como tal nos diversos aspectos, inclusive remuneratório com o respectivo subsídio. A necessidade de urgente clarificação do que significa a condição policial, contemplando estas questões. A higiene, saúde e segurança nas forças de segurança, para ser uma realidade, necessita de serviços próprios. A importância da prevenção e redução dos riscos de sinistralidade e de doenças profissionais a ser consubstanciado da ação e prevenção. A questão da inspeção e fiscalização, e eu creio que a questão da inspeção e fiscalização se prende muito com o facto de haver legislação, mas que depois não é cumprida, Ora, a legislação, se não houver fiscalização e se a inspeção, e neste caso a IGAI, estiver mais ocupada e mais preocupada em fazer processos aos dirigentes associativos por participarem em manifestações ou por participarem em atividades reivindicativas, do que inspecionarem, tanto as condições de trabalho, é evidente que não há legislação que lhe valha, porque a legislação depois não é fiscalizada e não é cumprida. Eu gostava de ter dito isto ainda com os outros intervenientes aqui presentes, mas no fundo é o verificarmos que não basta haver legislação, nem basta empurrar para os tribunais, que até chega ao Supremo e a situação não se resolve. Portanto, é necessário haver um trabalho de fiscalização e inspeção regular, diário, e que vá colmatando, portanto, este tipo de problemas. Em caso de perda parcial de capacidade para o trabalho, é indispensável o apoio psicológico, a reabilitação para a vida ativa, a adaptação do local de trabalho. Também a questão dos seguros, a questão das indemnizações, a vida para além do trabalho e a necessidade de custear o apoio de terceiros, porque há muitas pessoas, portanto, que estão incapacitadas e que precisam, de facto, de um apoio de terceiros, como já foi dito, para poderem fazer as suas funções mínimas. Também a questão dos meios de subsistência com dignidade, são questões que nós consideramos que devem ser abordadas. Portanto, quanto ao ingresso numa das forças de segurança no âmbito de cotas laborais para pessoas com deficiência, portanto, eu creio que é uma questão complexa, é uma questão que há que cruzar a não discriminação com a aptidão física para desempenhar, porque particularmente na componente operacional, portanto, é necessário robustez física, é necessário determinadas condições, mas há um conjunto de outras funções, quer administrativas, quer técnicas, quer a nível de laboratórios, quer a nível... Muitas funções, portanto, que não, de facto, na nossa opinião, não faz sentido que estejam vedadas, interditas a pessoas, portanto, com portadoras de deficiência. Portanto, era este o contributo que nós queríamos deixar.
Muito obrigado. Efetivamente, falou de um conjunto de questões que para nós são extremamente importantes e que até temos defendido, a questão do risco, a questão da segurança e saúde no trabalho. É verdade que, apesar de não estarmos a direcionar esta conferência para aí, a verdade é que diz tudo respeito um pouco. E é sobre isso que nós vamos ter que falar, não só, isto é um ponto de partida, não quer dizer que se começasse aqui a falar sobre este tema, até porque o Comissário Duarte, e mais uma vez, muito desta iniciativa se ter realizado deve-se a ele, porque foi persistente, não foi fácil, e porque às vezes nós todos somos polícias, não é? Independentemente de estarmos neste sindicato ou noutro, e nós, mesmo nós, temos dificuldade às vezes em perceber isto. Parece que temos que passar pelo assunto para conseguir perceber exatamente o problema. E, portanto, ele fez um trabalho muito importante e agradecemos por isso. E nós, apesar disto ser, já não é o início, mas estamos a começar a debater isto, estamos a começar a envolver as pessoas que têm poder de decisão nesta matéria e cabe-nos a nós também agora continuar este trabalho. É claro que iremos solicitar reuniões aos grupos parlamentares justamente para discutir de forma mais aprofundada este tema e aquilo que os grupos parlamentares perceber qual é a proposta dos grupos parlamentares, o que é que eles de facto têm a dizer sobre esta matéria, que estratégia é que eles têm para resolver este problema. E é importante que isso para não se ficar por aqui. E por isso é uma garantia nossa que vamos pedir nos próximos tempos essas reuniões aos grupos parlamentares. Claro que depois faremos chegar essa informação, de qualquer forma, porque é importante que se faça mais algo. Não se fique por aqui, não se fique nesta discussão. De qualquer forma, não queria deixar de vos passar a palavra também, se alguém quiser colocar uma questão. Já dois. Vou dar primeiro ali, que foi o primeiro ao Licínio. Faz favor.
Na polícia há duas situações. Há o acidente antes de 2000, e o meu que isto é para os mais velhos, não é? E é aqueles que ainda não foram embora, que nessa altura davam em tempo, não davam indemnização em dinheiro. A partir de 2000 dão indemnização em dinheiro. Eu pergunto, eu por exemplo tenho dois acidentes antes de 2000, com incapacidade, eu pergunto qual foi, o que é que eu ganhei? Nada. Não deram nada, deram tempo, agora não me deixam sair porque não tenho idade, e ao fim e ao cabo não deram nada. Depois de 2000, os acidentes já são pagos monetariamente e quem tem capacidade já é pago monetariamente. Logo, são dois pesos, duas medidas diferentes para a mesma situação. O segundo é, diz lá que os deficientes da polícia ou quem tem capacidade por deficiência por acidente de serviço à polícia é equiparado a deficientes das Forças Armadas. Eu também ainda não tive regalia nenhuma disso, não sei qual é a vantagem disso, porque eu neste momento tenho 20 e tal por cento de invalidez e não tive direito a uma vantagem alguma dessa situação. Outra, uma coisa muito mais grave ainda, é que nas despesas em casos de acidentes em serviço, nós é que avançamos com o dinheiro. E depois avançamos com o dinheiro e estamos dois ou três anos até aquilo ser resolvido como acidente em serviço. E depois ainda fazem umas coisas, umas avarias muito bonitas, que juntam tudo com o ordenado e a gente passa lá para um escalão maluco e o IRS leva-nos o dinheiro todo. Aquilo que nos deviam ter dado, se calhar separadamente, uma folha à parte, porque aquilo não se deve juntar ao ordenado, eu falo por mim que a polícia, ao fim de 3 anos e meio, deram 1.400 e tal euros de despesas que eu avancei, que eu paguei, em relação ao acidente em serviço, depois juntaram-me aquilo ordenado no fim, em relação àquilo que eu recebi 200 e poucos euros a mais. Ou seja, levaram-me o que eles me deram, levaram quase tudo. Pois há um acerto no IRS no fim. Não vi acerto nenhum porque ainda tenho que pagar IRS. Isto é uma situação que acho que temos que ter atenção a isso, porque assim, nós temos a suportar uma despesa onde nós foi no nosso serviço, em pleno serviço, quando é concessão de serviço, o problema todo é que a maior parte dos acidentes são concessão de serviço, mas primeiro é as despesas. E a gente paga posteriormente. Mas posteriormente nem sempre a gente tem disponibilidade financeira para pagar certas despesas. E isso é algo que tem que se ver. Porque o acidente, é assim, se o acidente foi em serviço, ou se foi um acidente, eu acho que a polícia devia avançar primeiro com o dinheiro, e posteriormente, depois, se não for concessão de serviço, é isso. Aí o agente tinha que reembolsar a polícia. Mas pelo menos a polícia devia pagar a situação. É, uma das coisas é os descontos. Nós não, o desconto do subsídio de alimentação, o subsídio de comando, o subsídio de patrulha, são os outros descontados quando a gente está e ao fim e ao cabo, nós não vamos ao serviço porque somos incapazes de ir ao serviço por um acidente ocorrer no serviço. Eles precisamente dão, mas é como eu digo, juntam tudo e depois o IRS leva o dinheiro todo. A situação é essa. São três pontos que eu acho que havia de saber. Eu pelo menos, quem tem ciência antes de 2000, eu ainda não sei qual é o benefício de eu ter de incapacidade que me deram. Porque eu pergunto a uma pessoa, dizem-me uma coisa, não acho que não há ninguém na polícia que saiba também qual é a vantagem. E também, não, pelo menos, eu não conheço a quem ir perguntar, porque o que eu tenho, a quem tenho perguntado, cada um dá a sua ideia e acho que... E o caso também quanto aos assistentes, eu fiz um pedido ao Comando de Leiria, onde eu estou em serviço, para saber qual era quantos pessoal com deficiência havia no Comando. Por acaso falei com a doutora, lá a doutora responsável, porque somos amigos, e ela disse assim: olha, que se quiser saber, eu também não sei. tens que ir perguntar a todos os elementos para ver quem é que te responde. E isso é ver-se logo caminho que a própria polícia também se calhar não se interessa muito em saber. É o que se tem dito, é que a polícia acha que não se importa de saber quem é que é eficiente, quem é eficiente, se foi em serviço, que não foi em serviço. É assim, quando, o mais grave ainda é a assistência quando é em serviço. Se a gente são eficientes em serviço, foi na prestação de serviço, acho que devem ter mais cuidado em relação a essas pessoas. Claro que os outros também têm necessário. Mas quando é em serviço, acho que ainda é muito mais grave. Porque porque foi no pleno, foi a dar o corpo ao manifesto, como costumo dizer, pela polícia, e ao fim e ao cabo as pagas é que a gente vê.
Estas são as questões, não é? São muitas questões. Apesar de teres fugido um bocadinho, quer dizer, fugiste, isto é, há algumas práticas que têm a ver com situações muito específicas do foro interno que, quer dizer, que têm a ver, mas não são tratadas na mesma situação. De qualquer forma, são aquelas práticas que nós temos andado a batalhar para tentar resolver, que há processos burocráticos, seja o acidente que for, quer dizer, há processos burocráticos que nunca mais acabam. E agora há outro problema, que é, mesmo sendo o acidente em serviço, a pessoa faz uma cirurgia, por exemplo, depois quer fazer a recuperação e enquanto vem ou não vem o avalo para a recuperação, para fazer a fisioterapia, por exemplo, quer dizer, a pessoa está à espera do avalo e nunca mais recupera, sujeita-se a ficar com um problema para toda a vida. Por isso é que são estas práticas que nós estamos atentos e temos que continuar a insistir que têm que ser resolvidas. Ou seja, foi entregue um caderno reivindicativo ainda há uns meses atrás, que aprovámos em Coimbra, e portanto, uma das questões que lá vem plasmada é essa mesma, e que já tivemos oportunidade de voltar a falar no Ministério da Administração Interna. Mas, aqui ao Filipe, mas ainda fico mais satisfeito que a própria polícia não deu os números, porque não sabe do que propriamente... Quer dizer, fico preocupado, mas fico mais satisfeito do que se me dissessem que sabiam e não queriam dar. Porque era sinal de que estavam a esconder uma realidade que temos na polícia. Por isso, agora, que é preocupante a própria polícia não se preocupar em tentar perceber quantas pessoas é que são portadoras de deficiência e qual é a percentagem dessas pessoas. Até porque isso não é significativo, ou seja, é importante que a polícia saiba esses dados, não?
Muito obrigado. Vou ser rápido, porque as intervenções estão todas baseadas mais ou menos no mesmo tempo, e não quero desvirtuar efetivamente o debate da deficiência na PSP. Mas é só para deixar aqui um apelo e agradecer ao Comissário Duarte o excelente trabalho que fez, aos teus deputados presentes, que acharam pertinentes esta conferência e esta iniciativa da ASP, mas que ele também tenha conhecimento, para que tenham conhecimento também, e lamentavelmente, aquilo que a nossa instituição, os nossos dirigentes, nos preocupam com esta temática. Não esteve aqui nenhum, do início, no meio nem do fim, a representar a instituição, depois da ASP ter solicitado a divulgação do evento. Tem medo de vir à casa-mãe? Se tiverem medo, nós compramos-lhe qualquer coisa para eles deixarem de ter. É lamentável que, de um debate deste, reconhecido pelos vários partidos com assento parlamentar, a sua pertinência, a preocupação de várias associações que estão aqui solidárias com a iniciativa da ASP. E nós, instituição, onde é que andam os dirigentes? O que é que andam a fazer da Direção Nacional, pergunto eu? E quero e solicito que a Direção Nacional faça chegar esse descontentamento publicado aqui na Casa da Democracia pela polícia, que estranhou a ausência dos mesmos. Obrigado.
Sem comentários. Não sei se alguém mais quer...
Ora, boa tarde a todos. Eu despertei há cerca de 2 anos, apesar de não ser portador de qualquer deficiência, para esta temática, devido também ao significativo azul. Trabalho com uma associação na área da deficiência, portanto, na zona de Vila Franca. E para mim é lamentável que se diga a uma pessoa portadora de deficiência que tem que recorrer aos tribunais para fazer valer os seus direitos. Para mim é inconcebível. Mais a mais, quando a instituição que os tem que fazer valer é a Polícia de Segurança Pública, que será uma ação que tem por obrigação de fazer cumprir a lei. É só isto que eu queria dizer. Bem-ajam a todos.
Não sei se... Não. Foi feito convite à Direção Nacional. Foi. Nós, por norma, enviamos para a Direção Nacional. Depois, eles é que costumam dar indicações de quem é que vai representar ou se vai representar. Isso. A única coisa, e nós não estamos aqui contra a Direção Nacional, nem contra o Governo, nem contra... Nós temos que fazer o nosso trabalho. E o que às vezes nos parece mal é que aqueles que têm a maior responsabilidade do assunto são aqueles que, pura e simplesmente, não a querem assumir. Quando as pessoas falham, só têm que assumir. Nós, mesmo que queiramos fugir, não conseguimos, não é? Somos nós que estamos lá e, portanto... É verdade que, de algum tempo para cá, o afastamento entre aquilo que é o sindicato da própria hierarquia, nem é da Direção Nacional só, de uma boa parte da hierarquia, tem havido um afastamento, é verdade. Não sei se é propositado ou não, não estamos aqui a dizer que é propositado ou não. A verdade é que quando se coloca este assunto foi colocado diversas vezes à Direção Nacional. Há uma altura... Foi mesmo pedido uma reunião. Ou seja, foi falado verbalmente, temos que fazer uma reunião e numa passagem do Sr. Diretor Nacional por Aveiro, salvo erro, o Sr. Comissário questionou o Sr. Diretor Nacional. O Sr. Diretor Nacional disse que não sabia de nada. Eu percebi naquele momento que era preciso escrever. E fiz um ofício direcionado ao Sr. Diretor Nacional de dizer que era importante, estamos a falar há um ano e meio, se não mais, que era necessário fazer uma reunião porque estavam-se a passar casos, que havia casos graves, extremamente sensíveis, que era importante a instituição pura e simplesmente não ignorar o problema, que é a pior coisa que se pode fazer. Ainda hoje estou à espera da resposta. Quer dizer, nós não podemos, há momentos em que não podemos esperar. E muitas das vezes, quando se diz que os sindicatos são sempre contra isto, não é contra, é que muitas das vezes até estamos para contribuir. Mas deixem-nos contribuir. O problema é que estejam disponíveis também para nos deixar contribuir e para contribuir. Quando nos fecham a porta, é evidente, temos que bater à porta até que nos abram. Não é? É isto que nós estamos a fazer. Quer dizer, era necessário fazer esta conferência para debater o problema? Não. Não, porque no século XXI, uma instituição como a PSP, que é moderna em comprar drones, que quer passar uma imagem de alta tecnologia, somos muito avançados, vamos melhorar a nossa imagem... Também tem que... A modernidade de uma instituição não só é pela imagem que passa ou pela tecnologia que tem. É pela forma com que trata as pessoas cá dentro. É pelas práticas do dia-a-dia. Isso também é modernização. Isso também é evolução. Nós podemos querer vender a casa pelo preço que quisermos. Mas o dia que a pessoa abre a porta e vê o que está lá dentro, se não vir nada, é evidente que não vai em conversas. Porque só a pintura externa não resolve. E, infelizmente... Estes assuntos, quando são assuntos que precisam de algo mais, as instituições, e não parece que seja só o PSP, infelizmente, as instituições, por isso, simplesmente, fogem o mais possível. E nós temos que as recentrar. E é isso que nós estamos a fazer. E que vamos fazer, quer dizer, é um assunto que não podemos deixar morrer, pelo contrário. Vamos ir até ao limite para que estes profissionais não sejam discriminados. Basicamente é isto. Com a presença da Direção Nacional ou não, com o contributo do A, do B ou do C. Nós abrimos a porta a todos os contributos. Venham eles. Mas também não obrigamos ninguém a que os deem, quer dizer. E estamos disponíveis a aceitar a opinião dos tribunais. Sabemos qual é o resultado, mas estamos disponíveis a aceitar isso, estamos disponíveis a aceitar a recorrer a todas as entidades. Claro, não vamos só ficar por aí. E é isto que nós temos que fazer. Nós temos que discutir as situações até ao limite, dentro daquilo que é o razoável, para encontrar soluções. E é evidente que a instituição deve ser o parceiro. E nós, em todas as conferências, todos os debates, temos convidado a Direção Nacional e gostaríamos muito que estivessem aqui e que pudessem, de alguma forma, também contribuir. Se calhar, até poderiam ter algo a dizer. Mas não podemos obrigar as pessoas a estarem presentes. E por isso é que fiz questão de agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, porque, por muito, com algum esforço de alguns, estão aqui presentes. Está aqui presente a UGT, estão aqui presentes alguns tiveram aqui presentes alguns deputados, ainda estão algumas pessoas responsáveis dos grupos parlamentares. E se estiverem disponíveis a ajudar nesta matéria, agradecemos bastante. E é isto que nós pedimos a todos, é que vocês também contribuam, e é isso, porque não podemos estar a contar com isto ou com aquilo. Faz favor.
Se me permitir, gostaria muito de agradecer a esta oportunidade, porque posso-vos dizer que fazia parte de um outro sindicato também, em que tentei mover este mesmo mundo, tentei mover este mundo e não o consegui. O que é certo, a partir do momento que falei com a EASP, sempre se prontificaram. Temos gradativamente que ir assumindo o lema das pessoas com deficiência. É uma causa que não está vencida, mas é preciso lutar por ela. E eu li algures, não vos posso dizer aonde, mas eu já li tanto na deficiência quanto mais leio. Acho que arrasta-me sempre a outra leitura e nunca termino. E farto-me de ler acerca da deficiência. E que diz isto. A invisibilidade por conceito é pior que a própria discriminação, porque no primeiro nada é permitido, e no segundo é possível a contraposição, dar argumentos. Quem nos dera a nós, entre aspas, logicamente, que nos discriminassem explicitamente, porque aí nós poderíamos fazer alguma coisa, mas nós somos um não problema porque eles querem assim que seja. Portanto, nós temos que paulatinamente ir fazendo o nosso trabalho, há muito a fazer. Estamos na casa-mãe que, efetivamente, pode nos dar um grande contributo e posso-vos dizer, a lei confere tudo o que os deficientes precisam, no meu ponto de vista. A lei confere, mas em teoria a lei confere, agora na prática não. Portanto, o que é preciso é agilizar este procedimento. As medidas de discriminação positiva, eu invoco tantas vezes isto, está lá a resposta. Se, para com os deficientes... E temos que enquadrar o que é deficiente. Há bocado o Sr. Dr. Fernando de Grão, logicamente que não é no nosso estatuto, que este área, eu tenho um apontamento que diz que é isso mesmo, criar um normativo interno. Se, a nível interno das várias instituições, forem criadas medidas de discriminação positiva, que em face da deficiência, da gravidade da mesma, lhes confiram a oportunidade de resposta devida, nós temos o nosso problema resolvido. Depois vai entroncar num grande problema, que é a parte económica. Mas... Eu rio-me para os números, e permitam-me isto, porque é assim, a nível nacional, para com a deficiência, existem, acho que são 12 milhões de euros para, produtos de apoio. Produtos de apoio, o último estudo que eu vi no Observatório da Deficiência são estes. Isto é pouco, nós somos 600 mil deficientes a nível nacional, se não me engano. Portanto, há um grande trabalho a fazer, mas não nos podemos deixar vencer por as resistências. É nas dificuldades que se vêem, efetivamente, que se podem ganhar pontos. E é isso que nós pretendemos e quero agradecer à EASP por esse contributo que nos está a dar, que faz toda a diferença. Muito obrigado.
Não sei se há mais alguma questão. Não. Não havendo, dávamos... Força.
Só uma coisa muito, muito rápida. Nós, no grupo parlamentar do PCP, portanto, consideramos muito importante o procurar evitar que se chegue à sinistralidade e ao acidente. Não é? E é por isso que damos muita força à questão da prevenção para procurar que se evite, que não se chegue tanto à situação do acidente. E, na vossa profissão, portanto, na vossa missão, eu creio que a questão da prevenção, portanto, é ainda uma questão mais importante do que até em outras profissões. Nós questionámos, através do Ministério, questionámos o papel da IGAI em relação, portanto, o que é que faz, no fundo, não é? Considerámos até que a IGAI, nos últimos tempos, foi instrumentalizada mais para coagir, para procurar, em relação, tanto às atividades sindicais, portanto, e associativas, teve mais intervenção aí do que naquilo que deveria ser a sua função. Todos nós, penso eu, que estamos recordados de um inspetor da IGAI, portanto, que fez um papel importantíssimo até em relação aos locais de trabalho, aos locais de atendimento público, portanto, nas esquadras, nos postos, e que, entretanto, todo esse trabalho se perdeu e que nós consideramos que era essencial retomar esse tipo de atividade por parte da IGAI. Uma outra questão tem a ver com o que aqui foi dito, e devo dizer que, embora nós, no grupo parlamentar do PCP, estamos muito atentos à vossa atividade, à vossa função e à atividade da ASP, mas hoje vieram aqui um conjunto de informações, de exemplos concretos, de casos concretos, que para nós, tanto em relação a esta matéria, portanto, são muito importantes. Agora, a questão dos gastos, a questão dos custos, a questão do adiantar dinheiro para despesas que devia ser a própria instituição, portanto, a avançar. A questão do papel da própria SAD, que vocês descontam, e cada vez descontam mais, e cada vez são pior servidos, em relação a tudo isto que aqui foi abordado. A questão dos seguros, não é? Daquilo que penso saber, vocês por vezes andam em viaturas que nem sequer têm seguro, não é? São sempre, portanto, sem seguro, portanto, isso tem um acidente, aquilo é um problema. Portanto, este tipo de questões, portanto, nós temos estado a questionar, portanto, neste caso o Ministério, a Ministra, portanto, e consideramos, portanto, que são questões que se entroncam todas com esta problemática que temos estado aqui a abordar. Agora, deixar-vos aqui a garantia de que o grupo parlamentar do PCP voltará, quer no Parlamento e particularmente na Comissão Especializada, quer em relação tanto ao Governo e à Ministra da Administração Interna, portanto, seremos porta-vozes, portanto, deste conjunto de questões que vieram aqui para cima da mesa. É isso aí.
Bom, damos então por encerrado esta conferência. Agradeço mais uma vez a vossa presença, às várias entidades, aos intervenientes aqui na mesa. Muito obrigado e vamos dando informações sobre esta temática. Obrigado.